Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E eu sou o Falcão Azul.
Aproveitando o Halloween, o dia das bruxas, nós vamos fazer hoje...
Coisas que dão medo 2.
Nós já fizemos um, foi um dos primeiros MonaCasts, mas foi muito legal. E nós vamos fazer agora o 2.
É o terceiro
MonaCast. Eu tô me borrando de medo, acho que nem eu nem a Elba vamos dormir hoje.
É... Saiu o barulhinho do negocinho aqui que a Elba mandou enquanto eu falava?
Não, não. Saiu uma voz, assim, de criança, assim, falando enquanto você falava.
Ah, eu acho que tem coisa
falava.
Que não tem.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe!
Bom, pessoal, estamos chegando ao final das votações populares do Prêmio Podcast 2008. Termina nesta sexta-feira. Pedimos para aqueles que ainda não votaram, nos ajudem, porque realmente o seu voto vai ser decisivo para a gente, porque a gente está ali apertadinho com outro podcast, lutando pelo primeiro lugar. De qualquer jeito, seja qual for o resultado, desde já, nós agradecemos muito a todos que votaram na gente, que fizeram campanha, que divulgaram o nosso podcast para os amigos, porque gostam do nosso trabalho, gostam da gente. Eu, como diretor e editora do MonaCast, mais a Phoebe, a Elba e também o Falcão Azul, estamos satisfeitos com o resultado, não só do prêmio, mas de como a Mona Lisa cresceu nesse quase um ano de vida. Já estamos entre os podcasts mais populares do Brasil, se você conferir no link lá de todos os podcasts do Prêmio Podcast, e isso tem muito valor pra gente. Nós não estaríamos nessa posição se não fosse a dedicação e o carinho que produzimos este podcast para vocês e o retorno de vocês ouvintes para nós. Com certeza, vocês são a razão disso tudo, né, Elba?
É.
A Elba tá chorando.
Eu tô em lágrimas já.
Para vocês também, nós dedicamos esses beijos. A Phoebe hoje não está, estamos só eu e a Elba, como no começo, né, Elba?
É, no princípio de tudo.
No princípio de tudo. Vamos lá, os beijos que seriam da Phoebe.
Daí, tu vai imitar a voz da Phoebe?
Como que imita a voz da Phoebe?
Eu não consigo porque eu não tenho vozinha meiga, isso aí é contigo.
Ai, eu tenho voz de Phoebe.
Então vamos lá, fechem os olhos e imaginem que é a Phoebe. Vai, Mafalda.
Ó, depois ela vai ter que repetir tudo isso de novo, então, tá bom? Então, os beijos da Phoebe é pro Paulo Patrick Azevedo, José Aguiar, Gabriel Albuquerque, Marina, Thiago Moraes e a sua namorada Daiane, Jonimar Marcos Policarpo, Gabriel Viana e a sua namorada, que tá viciando no MonaCast, que nem ele, Álvaro de Chapecó, Caroline Alves. E agora, beijos meus pra Carolina Lages, Crica, Canton, grande Canton, Cláudio Jorge, Jorge, Cláudia, Zeca Egito, Fábio Barbieri, Elizabeth e um abraço pro Thiago Coelho, de Minas Gerais. E já que eu fiz uma espécie de declaração de amor e gratidão aos nossos ouvintes, agora eu vou ler uma declaração de amor de um ouvinte nosso para sua noiva.
Oh, que meio. Oh,
estes comentários, tá todo amor hoje.
É
então,
pra compensar o que vem no podcast depois, né?
É.
Então vamos lá, fundo romântico.
Meu nome é... Espera. Vou dizer só no final. Sou de Salvador. Tá engraçado.
Começou.
Corta, vamos colocar música mesmo.
Tá, vamos lá.
Meu nome é... Espera. Vou dizer só no final. Sou de Salvador, Bahia, e este é um e-mail especial. Mas meu objetivo principal deste e-mail é falar com uma pessoa que realmente vai ouvir este e-mail. Minha noiva. Ela é uma pessoa muito empolgada quando ela gosta de algo. E vocês estão no top, top dela, que não perde o podcast de vocês nenhuma semana. E do mesmo jeito intenso que ela gosta, eu também sou apaixonada por ela. E este é o meu objetivo, dizer à minha noiva, Marina, que ela é a mulher da minha vida e que não imagino viver sem ela, que ela é minha companheira, com quem vou até o fim do mundo. Ah, e meu nome é Gabriel, mas acho que a Marina deve ter percebido.
Ah, agora, seguinte, Marina. Se o dia que vocês estiverem ouvindo o podcast não tiver uma caixinha com uma aliança do lado de vocês, tu chuta o pau da barraca, Marina. Porque depois disso tem que ter uma caixinha com a aliança do lado. Ah, não, a aliança já tem, né? Tem que ter o convite ali.
Eu acho que tem que convidar a gente pra festa, né?
Ah, também acho. Uhul! Ele paga a passagem pra Bahia.
Obrigado, Mona Lisas. Um beijo para você, para mim, Mafalda, Fibe, Elba, o Coró.
Oh, Coró.
E um abraço para o Falcão Azul, que é meu colega engenheiro.
Ele é engenheiro?
Engenheiro.
Ah, mas ele deve ter feito uma cadeira especial, porque engenheiro não fala assim.
Como assim?
Assim, todo romântico?
Tem engenheiro romântico.
Tem? Não, então tem. Eu peguei o engenheiro errado.
Parabéns aí para vocês. Felicidades. Continuando sessão coração, nossos parabéns ao Kio, que é pai de uma menina linda de 10 anos, e neste próximo dia 4 de novembro, completa 19 anos ao lado da esposa, desde o tempo de namoro. Parabéns pro casal e muitos anos de vida juntos. Nem é dia dos namorados, mas estamos tudo more love.
É, só quero ver depois, quando começar. Olha, eu quero avisar os ouvintes do podcast de hoje, se vocês são cagões como eu sou, peço pra alguém ficar segurando a mão de vocês durante o podcast.
Escutem à noite.
É, à noite, é. Porque eu fiquei o sábado à noite, 3 horas, arrepiada. Eu não desliguei o computador naquela noite. Eu saí correndo, apaguei a luz e me joguei na cama. Não quis nem olhar. Eu acho que eu nem fiz xixi antes de dormir. De medo.
Só você, Elba.
Só eu, é? Olá, monas, me chamo Gabriel, tenho 20 anos e moro e estudo em Franca, interior de São Paulo. Conheci vocês através do Nerdcast e do IBEST. Tenho que admitir, IBEST nunca mente. Mais do que justo, segundo lugar. O podcast é muito divertido, Mafalda faz um ótimo trabalho na edição e vocês são muito irreverentes e engraçados. Sou mega fã da Eubalena. Que lindo, ele nem é meu primo. Ainda mais depois do último Monacast. Estudo história e pretendo ser professor. Me lembrei de um fato engraçado no meu tempo de ensino médio. Um professor de matemática que chamava os alunos pelos respectivos números na chamada. Nunca seus nomes. Era um cara muito engraçado. Certa vez, em uma festa, dois alunos dele tomaram um porre. E ele estava lá. Na próxima aula, na sala, ele entrou rindo e disse: aê, 17:23, só mamando na 51, hein? Ah, espero que não tenha terminado no 69.
69.
Se eu contar pra vocês que eu levei anos pra entender o porquê que era 69, olha. Beijos, meninas, e especial para Elba. É. E, Gabriel, beijo pra ti que acertou o meu nome. Poucos escrevem correto. Obrigada, Gabriel. Rafaela Boaz, de 28 anos, do Rio de Janeiro. Olá, meninas. Hoje eu votei no melhor podcast do mundo. Perdoe-me, jovem nerd, mas elas são demais. Conheci o Monacast através do meu marido. Confesso que escutava raramente, mas agora sou fã das monas. Adoro a vinheta. E meia, mamãe. Adorei o podcast sobre professores. Voltei no tempo. Lembrei principalmente das professoras Carolas. Afinal, estudei na quinta série do segundo grau, em escola de freiras. Era chato demais pra mim. Tinha até um professor de história com olho de vidro. Nada contra as pessoas que têm olho de vidro, perna de pau, etc. É, o pirata. Também não posso deixar de comentar do podcast sobre infância. Acabei escutando hoje. Foi demais as filhotas se apresentando como se fossem vocês. Como mãe de um filhão de 4 anos, concordo com tudo que vocês disseram sobre educação. E ela comenta que o filho dela desenha super bem pra idade. E quem sabe não se torna um grande desenhista. Rafaela, obrigada. Manda um desenho do teu filho pra gente ver, pra gente babar junto. Ai, gente, deixa eu falar uma história de olho de vidro que eu li. Eu tava lendo aquele site Pérolas do Orkut, eu acho que foi lá. Tinha uma menina que perguntou, acho que numa comunidade de medicina, falando que a amiga dela namorou pouco tempo com o cara e tinha engravidado. E o cara morreu e ela não conhecia a família do cara. Só que depois que ele morreu, ela descobriu que ele tinha um olho de vidro. Daí ela tava preocupadíssima se o neném dela podia nascer com um olho de vidro também, né?
Sério?
Sério? Não, a guria deve ter zoado, né? Impossível alguém pensar isso, né? Tristeza, né, gente?
Ah, sim, faltou um beijo pro Eduardo Fernandes, que também votou na gente. Ah, recebemos um comentário do Leandro, da galera do iTunes. Então, um beijo pro Leandro também, pro pessoal do iTunes.
Caroline, meu apelido é Duda, descobri o site de vocês no Google. Acho tudo lá. Votei em vocês, tenho certeza que Mona Lisa de Pijamas vai ganhar. Amo vocês. Beijão. Mando outros e-mails depois, vocês são as melhores. Obrigada, Carolina, a gente vai ficar esperando os e-mails.
O Jonimar Marques, inspirado na música Pretty Woman, que sempre toca no início do podcast, mandou uma imagem do filme onde ele substituiu a Julia Roberts, que está do lado do Richard Gere, pela Mafalda e pela Phoebe. E ele tentou também colocar a Elba, só que ele tentou colocar a Elba Ramalho.
Puta que pariu! Gente, Elba! É de Elba Lena! A baleia franca! Pelo amor de Deus! Então coloco a Elba da Fiat, que é menos feia. Imagina! A Mafalda, a Phoebe e a El Parrapalho ali do lado.
Mas ele viu que não tava legal. Graças e aí ele mandou só.
Graças a Deus que ele viu isso. Aquela mandou... baleinha, não tem animação que tava no site? Eu sou a baleinha. Como diz a minha filha, mãe, olha o teu rabo. Aquele rabo da baleinha é meu.
Bom, ele mandou só da Mafalda e da Phoebe, ficou muito legal. Obrigada, Janimar. Depois, se eu não colocar essa semana, em breve vocês vão ver no blog. Ele perguntou da criancinha que fala, tem e-mail, mamãe, quem que é? É a filha de 3 anos da Phoebe.
A loira prodígio.
É, tem e-mail, mamãe. É ela que fala. E ele, como professor de informática em Tocantins, já pegou uma aluna que também era professora, colando. Aí ele foi tomar a prova dela e ela, brava, respondeu. Imagina, você não pode tomar minha prova. Eu sou professora, onde já se viu? Aí ele continua. Talvez por eu ser bem mais novo do que ela, ela tenha achado falta de respeito. No final das contas, nem precisei tirar pontos nem nada. Ela errou por si só, como o Dudu citou em um caso. As provas eram diferentes. Mas que ela tava colando, tava.
Ah, gente, professor também cola. O que que tem?
Gatunha, o cachorrinho lá.
Por favor!
Só quer leite.
Vou danar, mamãe! Essa é até amanhã!
Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
Futou?
A gente vai repetir a dose aí com duas cagonas, né? Que a Elba é super cagona.
Assumida.
Assumida, né?
E eu também. Eu sou cagona, mas eu fico assustando mais a Elba.
É, deixa.
Que nem estava assustando agora há pouco, né? Que a Elba vai de noiva cadáver lá na festa da escola.
Bom, então, aí eu comprei um vestido de noiva, R$5 no brechó. Daí a cagona aqui chegou em casa, né, essa semana, ela veio vestido, tal, né. Daí ontem eu botei o vestido pra ver. Fiz uma maquiagem, né, comprei pó translúcido, fiquei com a cara bem branca. Passei sombra escura, assim, na lateral do rosto, pra fazer aquela marca, assim, bem funda, né. Passei lápis vermelho no olho, ficou uma coisa, assim, bem macabra. Daí botei aquele perucão preto, tal, né. Daí eu fiquei com medo de mim.
Ei, mas você sabe que esse vestido pode ter sido de uma mulher que morreu poucos
pois
dias
é
antes de casar,
é o meu medo,
né?
É o meu medo, ele tá aqui agora. Daí eu olho pra ele olha pra mim.
Não olhe pra ele.
Daí eu já comecei.
Se você olhar pra ele, você vai ver a mulher assim. Você
tá falando tanto dela, ela pode ir aí te ver, né?
Não, ela tá aí, porque ela tinha tanta vontade de casar e não conseguiu, que ela não consegue sair de perto do vestido dela, entendeu?
Aí o filho vai tomar no cu, Não, e daí, como eu já tô, como eu sei que eu sou cagona já, né? Eu já tô pensando que na sexta-feira eu vou vir em casa, porque à tarde eu não posso ir com essa roupa, né? Vou espantar as criancinhas tudo. Daí eu vou à noite. Daí eu já tô imaginando que eu vou pedir pro marido me levar lá, pra me buscar, porque eu já tô pensando que vou vir dirigindo sozinha, vestida desse jeito, eu não vou entrar no prédio sozinha, porque eu vou ter medo de me olhar no elevador e ficar imaginando que a mulher vai aparecer atrás de mim.
Mas qualquer espelho que você vá olhar, você tem que fugir, entendeu? Mesmo no carro, assim. Você
não... É, no retrovisor.
Pode nem olhar pra aquele espelho lateral.
Gente, eu dei aula que ficava num prédio bem antigo. Aquela cambada de filho da puta que era dos meus alunos. Eu só a gente falando e tal. Era na época de Halloween até. Tinha um texto na apostila deles que falava sobre Halloween. Daí eu disse, ah, eu não gosto de ler isso, que eu morro de medo. Daí eles começaram a contar que aquela escola antigamente era um internato. E era um colégio de freira. E tem um sótão, né? E a freira foi pro sótão e morreu no sótão. Então a freira assombrava o sótão. E uma vez eu não fiquei num andar abaixo do sótão sozinha, cara. De noite. Puta que pariu, cara.
Você ficou pensando na diretora lá do...
Ai, gente, ai, aquilo é horrível.
Se aparecesse uma freira, assim...
Não, olha, se aparecesse uma vestida de preto, eu ia me jogar da escada. Não, porque o meu medo é o medo que me trava, gente. Eu começo a sentir um calorão na nuca. Ai, gente, eu vou travando
é
tudo. Assim. É horrível,
calorão
é horrível.
Da boca, é o bafo.
Não. E outra vez, cara, eu morava em Floripa, uma casa que fica na Praça Banco Redondo. Quem mora em Floripa sabe. Não sei se ainda tem o banco lá, mas era perto do shopping Beira-Mar lá. E é uma casa grande, e morava eu, uma velhinha e um mordomo da velhinha.
Mordomo?
É. Daí...
James?
Cara, era o mordomo.
Você nem contou a história, mas já ia ter medo do mordomo.
Não, o mordomo era gente boa. O mordomo que me salvou dessa. Daí era assim, a casa dela, a gente só usava a parte de trás, né? Porque era uma casa grande, era só nós três, a gente só usava a parte de trás. E a parte da frente ficava toda escura. E tinha piano de cauda, lustre de cristal, foto de gente morta, assim, por tudo, né? E eu me cagava de medo de lá, me cagava. Daí uma vez eu sozinha em casa, apertaram a campainha. Daí, lá fui eu, né? Acendi, abri a porta da sala, aquela porta que abre de duas, assim, né? Acendi todas as luzes. Daí fui lá pra frente, atendi a campainha. Quando eu tava no meio do caminho, o mordomo chegou. O mordomo é ótimo, né? Ficar falando mordomo. Mas é, né? Emprega, não existe empregado doméstico, é mordomo, né? Ele chegou, viu a porta aberta, achou que não tinha ninguém em casa. Eu cheguei da aula, ele viu, apagou tudo e trancou a porta. Meu Deus do céu, cara. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu esmurrava a porta. Olha, ele custou pra abrir, porque era uma casa antigona, assim. Que coisa horrível.
E você não escutou nada?
Como assim?
Nem viu nada? Enquanto tava trancada lá, não deu
não,
pra
não
ver
consegui.
Nenhum espírito andando, não?
Não consegui. Eu tô tão apavorada com medo de ver que se passou por mim, eu não vi.
Se o piano começasse a tocar sozinho...
Credo, eu acho que me matava. Vocês não têm noção, eu tenho medo mesmo, medo, medo de vampiro, medo de bruxa, medo de fantasma, medo.
Não, até eu tenho medo de fantasma.
Cara, a pimenta, quando a pimenta era viva, porque a pimenta já é falecida, tá? O povo que falou mal da bucica, a pimenta já é falecida. Quando a pimenta ficava só nós duas em casa, né, que o marido viajava, alguma coisa assim, que ela ficava olhando muito pro ponto fixo, assim, eu já ia lá, já tirava a atenção dela, porque eu morria de medo. Se vai que a mulher tá. Vai que o bicho tá olhando pra algum fantasma.
Ei, ai, gente. E você não tem medo do fantasma da bucica, não?
Não.
Ah, a bucica já morreu.
Mas lá na casa do meu avô tinha o fantasma da perua.
Perua?
Quem era a perua?
Perua, o bicho.
Que é a mulher da perua, assim?
É?
A perua era o nome de outra bucica dela.
Não, não.
É, foi
não. As bucicas
perua,
da
avó, bucica. É
as bucicas da minha avó eram Judite e Cherry.
Nossa.
Não, Jude e Cherry. Daí a minha prima, o meu tio morava com a minha avó, então eles dormiam na casa da minha avó, mas eles tinham uma cozinha separada, né? Que ficava assim, grudada na casa mais atrás. Daí o meu avô tinha uma perua, não uma Kombi, uma perua ou animal, e a perua morreu e meu avô enterrou atrás de casa, num terreno, tinha um monte de bananeira e tal. Daí uma vez a minha prima jantando, ela disse que viu a perua correndo, passar correndo. E ela contava isso pra mim, né?
Ai, que horror!
Ela se cagava de medo da perua. Outra vez ela olhou pela janela da cozinha e viu a vizinha com um olho de fogo olhando pra ela.
Ai.
E ela contava isso pra mim.
Com olho de fogo.
Credo.
É assim, e ela contava tudo isso pra mim.
A vizinha tava morta?
Não.
Era bruxa.
Não, a vizinha tá viva até hoje.
Ah, mas de uma vizinha, grande graça.
O quê?
Não, ela não tá viva, Elba. É o espírito dela e vocês acham
então
que ela...
Então a mulher convive entre a gente há anos, porque eu era pequenininha, ela já tava lá.
Então, quando você era pequenininha, ela já era velha.
Uau. Porque teve uma vez que a gente ficou falando merda aqui sobre fantasma e eu fiquei imaginando que a gente ia escutar alguma voz no fone, tá?
Tem uma voz de uma criancinha.
Ui, para.
Uma criancinha falando...
Para.
Chamando assim, mamãe.
Ei, não faz, não faz, não faz, gente. Tenho medo disso.
Ei, mas uma vez, eu me pelo de medo de espírito também. Aí uma vez uma amiga minha veio dizer que no aniversário dela, a avó dela tinha falecido já fazia um tempo. Ela dizendo, ah, eu tava aqui em casa, tava lá em casa, e aí no dia do meu aniversário, assim, eu vendo televisão, quando eu olhei pela janela, vi minha avó, assim, lá de fora, e na época eu morava com meus pais, né? Meus pais moravam em casa, assim. Então quem disse que eu conseguia assistir televisão com a janela aberta?
Não, eu não olho pra janela à noite, cara. Não olho. E outra coisa que eu não olho também é olho mágico.
Olho mágico.
Olho mágico, qual é o problema?
Não olho pro mágico à noite, não adianta. Agora que meu vizinho se mudou, que eu tô sozinha no andar aqui do prédio, ah, me cago de medo. Não olho pelo olho mágico à noite. Pode esmurrar a porta porque eu não vou olhar pelo olho mágico.
Mas que você tem medo de ver a pessoa com outra pessoa?
Sei lá, gente. Vai que eu boto o olho e tem outro olho me olhando, não vou.
Um olho gigante.
Ai, consigo.
Mas falando em menininha que vê coisa, ô Phoebe, você lembra de um episódio do Friends que tinha o Joey era apavorado com a história de menininha que vê coisa?
Ah, quando eles foram comprar a casa?
É.
Lembro.
Ele falava, ah, você viu uma menininha andando por aí?
É.
É, aquela menininha já morreu. Assim, ele ficava assim.
Mas sabe que tem uma amiga, uma colega de comunidade de nós três, no Orkut, que ela tem uma menina que regula a idade das nossas, assim, acho que ela tem 4 ou 5 anos. E elas moravam na Bahia, se não me engano. Eles foram num restaurante lá. No restaurante tinha 2 andares. Daí que a menininha olhava pra escada e dizia assim, ah, mas deixa eu brincar lá em cima com a menina. A menina tá me chamando. Deixa eu brincar lá em cima com a menina que ela tá me chamando. E aquilo foi, né? Veio um garçom, perguntaram o que que era lá em cima. Ele disse, ah, não, aquela parte lá tá fechada porque teve um incêndio e morreu a netinha do dono. E eles ficaram traumatizados, então eles nem usam lembram mais aquela parte. E a filha dela queria, porque queria brincar lá em cima, porque a menininha tava chamando.
Ai. Ai, meu Deus.
Não, mas deixa eu contar uma história. O meu irmão, quando ele era criança, devia ter uns 8 anos e tal, teve uma festinha na escola dele, no coleguinha dele. Aí o coleguinha contou pra ele que na noite anterior à festinha, ele sonhou que tava conversando com a avó dele, né? Ah. E a avó dele tinha falecido há pouco tempo, assim. E aí a avó começou a contar, ah, amanhã vai ter tua festinha, né? Sabe quem vai vir na tua festinha? Vai vir tal pessoa, vai vir o Joãozinho, vai vir o André, vai vir o Thiago, vai vir outro, não vai vir e tal. E deu tudo certinho. Assim, todas as pessoas que ele tinha, que ela falou que vinha, vieram. Quem falou que ia faltar, faltou. E era a avó que tinha, a avó tinha falecido.
Já foi mesmo a avó, né?
Provavelmente, né?
Eu acho,
alguma coisa tem.
Eu acho que contei isso no outro podcast sobre coisas que dá medo. Quando meu avô morreu, o meu avô tinha uma ligação muito forte com todos os netos, né? Principalmente comigo, com meu irmão e com meus dois primos que moravam com ele. Um saiu com 14, a outra com 7 anos na casa dele, né? Mas eram os que a gente era mais grudados, assim. Ele foi velado na casa dele. Daí o vô sendo velado na sala, eu bem afastada, porque morreu, eu já tenho medo, né? Pode ser minha mãe, mas morreu, eu já tenho medo. Eu bem afastada na sala e o meu irmão dormindo no quarto que era do meu vô e da minha avó. E no quarto deles tinha cama de casal, uma poltrona e uma cama de solteiro, pra netos cagões quando iam dormir lá, como era o meu caso. Daí, o meu irmão sonhou que tava na casa, na cozinha da casa da avó, tem aquela porta que consegue abrir só a parte de cima, sabe?
Sim.
Uhum. Aquela porta. Daí que ele tava olhando ali pro quintal. E tá, o vô tava sentado numa mesa de churrasco que tinha no quintal dele, meio como se estivesse morto, assim, caído na mesa. E daqui a pouco o meu irmão viu alguém vindo lá de trás, era o vô. Daí o vô começou a dar aquelas gargalhadas diabólicas, assim, aquelas coisas. Aí disse pro meu irmão que quando abriu o olho, tava o vô olhando pra ele sentado na poltrona. Ele chegou na sala branco, com o sapato dele na mão e o sapato do outro primo de um ano na mão. Que ele só botou ele embaixo do chão. Eu acho que um mês depois, mais ou menos, o meu primo, esse que morava com meu vô até os 17, 14 anos, sonhou que o vô chegou pra ele e falou assim, ó, não conta nada pra tua mãe, pra ela não ficar nervosa, mas o teu vô vai morrer, que era o pai da minha tia, né? O pai da nora dele. Daí, eu acho que 2 semanas morreu a avó, né? Morreu a mãe. E pra mim, eu já morei em cada lugar, eu morava no alojamento das enfermeiras de um hospital. Então, assim, eu entrava numa escada escura, tinha um corredor pra um lado, eu entrava pro outro, assim, já rezando. Daí tinha uma sala cheia de imagem de santo, que eu me cago de medo de imagem de santo. Daí eu tinha que fechar a porta.
Fica achando que ia piscar pra você, né?
Aí, gente, eu tinha que abrir a outra, daí eu atravessava aquilo no escuro, daí eu entrava num corredor cheio de quarto. Ai, aquilo dava pavor, assim, eu não sei como é que eu consegui morar lá. Daí eu sonhei, era assim, era bem pequeno o quarto, né? Tinha a minha cama e tinha uma cadeira do lado da minha cama. Daí eu sonhei que eu tava no quarto do meu vô, certinho, assim, tudo perfeito, as coisas que tinha em cima da cômoda, tava tudo lá. Perfeito. Daí o meu avô começou a conversar comigo, daí ele falou um monte de coisa que aconteceu. Escutei o apito de um navio, e o meu avô era portuário, então, assim, navio tem uma coisa, mar tá muito relacionado com ele, né? E apareceu um navio preto enorme, assim, tipo Titanic, com um monte de pessoas, mas eu não conseguia ver o rosto, assim, sabe? Eu só via, tipo, pintura. Daí eu vou assim, estão me chamando, tem que ir agora, tu queres ir comigo? Daí eu falei, quero, e ele pegou a minha mão, e daí ele fez, não, mas tu não pode ir agora, e foi puxando assim a mão, foi soltando a minha mão bem devagar, assim, sabe, passando na mão dele. Gente, eu senti a mão dele todinha, certinha, e eu acordei com a certeza que ele tava atrás de mim na cadeira. Daí eu só estiquei assim a mão, liguei a televisão, e passei a noite inteira na mesma posição. Até clarear o dia. Mas aqui também foi cavernoso. Puta.
Nossa senhora. Não, você falou de imagens de santo. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu com o nosso sobrinho. A gente tem um sobrinho que ele tinha 6 anos, né, Falcão?
Acho que até um pouco menos.
É, ele devia ter 5 ou 6 anos. Ele é um ano mais velho que a nossa filha mais velha. Ele estuda num colégio católico de freiras e tal, né? E as freiras, em determinada parte do dia, da semana, levam as crianças pra rezar na capelinha. Eles foram lá e tem uma imagem de Jesus. E ele é uma criança, o irmãozinho menor dele é levado, então é mais malicioso. Mas ele não. Ele não é aquela criança maliciosa, ele é super, sabe, aquele menino bonzinho. Aí ele. Tá, as crianças estavam saindo e. E aí ele virou, né, pra imagem e falou tchau, Jesus. Virou de costas e tal. E ele escutou, tchau, Lucas.
Ui!
E ele ficou assim, né, estranhou. Criança, né? Aí quando a mãe dele, né, minha cunhada, foi buscar, ele contou a história pra ela. E ele tava intrigado, porque como é que Jesus sabia o meu nome?
Ai, credo, gente.
Ele tava intrigado com isso. Porque ele escutou, né? Ele escutou uma voz, né? E ele ficou intrigado. Como é que ele sabia o meu nome?
O resto, pra ele, era normal. Não, eu tenho medo desde pequena, cara.
Eu também, me cago desde pequena. É, lá no prédio onde eu morava, no Rio, o meu quarto ficava, assim, ficava... Era meio grandinho o apartamento, e vamos dizer que pro extremo direito lá do apartamento ficava o quarto do meu pai, da minha mãe, e logo do lado o quarto do meu irmão. Aí atravessava um corredor, no final do corredor era a sala, o meu quarto, e o meu quarto era de frente pra cozinha. Então, assim, eu ficava bem afastada do resto da família, né? Várias noites, assim, eu acordava de madrugada escutando barulho. Sabe, imagina um pão francês velho e uma faca de serra, assim, aquele barulho, serrando um pão francês duro. Eu congelava na cama, não conseguia levantar, nem conseguia gritar pra chamar ninguém, eu ficava quietinha, assim, sabe? Sem me mexer, assim, até o barulho acabar.
Nossa, e ficava muito tempo?
Ficava. Era assim, era frequente isso. Nossa. Mas, nossa, me borrava de medo, assim.
Mas deixa eu te contar, ainda nesse tema meninas que veem coisas, tem uma história de um casal amigo nosso. Aliás, esse casal aí tem várias histórias que são boas aí, né, sobre o tema.
Tem. É, espírito.
Bom, eles tinham uma filha só, né? E aí, de repente, a menina virou pra eles assim e falou: mamãe, tá chegando a Beatriz. E quem é a Beatriz? É minha irmãzinha. Ontem ela foi chamada do céu. Aí ela vai vir morar com a gente aqui. E ontem era o dia que eles tinham justamente encomendado uma menina. Assim.
Nossa, nossa. Que o Coró nunca me venha falar isso.
Porque você não quer ter mais filho ou porque você não quer passar pela experiência?
Nenhum dos dois.
Aí ela contou assim, porque vai ter mais não sei quem e depois vai vir, vai demorar um pouquinho, aí vai vir o Vitor.
Ela falou tudo isso?
Caramba, e ela disse os nomes, né?
Disse o nome, o Vitor não chegou ainda. As duas que ela prometeu já chegou. Não, mas eles têm história, eles moravam num prédio. Teve um dia que o meu amigo, né, ele falou pra esposa assim, olha, lá no, na garagem tem um canto lá, eu acho que mora um espírito lá.
Ai, gente, mas que coisa!
Aí a mulher, a esposa falou, olha, mora sim, mora um cara lá do lado naquele canto. A gente já...
Já bati um papo com ele.
Sempre eu passo por lá, eu sei, já bati um papo com ele. E eles contando, assim, esse caso, porque sem combinar um com o outro, os dois sabiam que naquele canto tinha alguém. Sempre que passava naquele canto morava alguém.
Ai, gente, coisa horrível.
Meu Deus.
Mas tem uma outra história que eu achei legal. Uma vez a gente tava comentando sobre aparições de Nossa Senhora, né, que lá em Fátima teve uma aparição famosa, né,
uhum.
E uma das visões que a irmã Lúcia teve foi do inferno e do demônio. Assim, ela descreveu, não é um demônio com chifre vermelho e tal, é diferente o que ela descreveu, né? Eram figuras em brasa, transparentes, mas meio de uma forma humana, meio deformada. Era uma coisa... Depois a gente pode até botar o link que descreve a visão. Acho que é uma coisa bem legal, assim.
Legalzona.
E aí comentando...
Bem legal.
Super legal.
Comentando com ela isso, e ela falou olha, eu já vi isso. Quando era criança, tava numa festinha infantil, de repente eu olhei pra uma cadeira e tava lá uma figura transparente, mas de forma humana, assim, né? Figura de forma humana, mas...
Ela não sabia, ela nunca tinha lido o livro, né? A gente já tinha lido isso daí. Ela descreveu igualzinho.
E ela contou que, assim, quando as pessoas passavam perto...
Você desligou.
Morreu.
Elas desviavam, assim, e tinha uma vibração negativa no lugar onde ela viu essa pessoa aí.
Vocês nunca me apresentaram essa amiga, tá?
Eu tenho uma amiga aqui também do trabalho, que ela morou muito tempo em Recife, em uma casa bem velha já. E ela contou duas coisas, assim, que no dia que ela me contou isso, eu custei pra dormir, sabe? E até hoje, de vez em quando, eu lembro dessas coisas que ela contou e aí fico com medo. A primeira é que, bom, era um bairro, assim, mais afastado, de vez em quando faltava luz. E disse que ela morava numa casa e nos fundos da casa tinha uma escada que levava pra um quartinho. E aí disse que tava faltando luz e ela tinha que buscar alguma coisa nesse quartinho, que ela se cagava de medo de ir lá, porque ela sabia que tinha coisa, sabe? Então ela disse que pegou uma vela.
Aí um negócio aqui na rua agora.
É um desculpador. Ela pegou uma vela, aí foi lá pra trás, subiu a escada. Disse que quando ela entrou nesse quarto, que ela tava assim já no meio do quarto procurando um negócio, veio como se fosse alguém assim por trás dela e
pelo pescoço
dela soprou a vela e a vela apagou.
Ai. Gente, eu tô toda arrepiada, eu acho que eu não vou conseguir chegar ao final desse podcast, não. Ai, gente.
Diz que senti uma soprada saindo aqui, sabe?
Eu já levei um soprão no ouvido. Eu levei um soprão no ouvido, eu já falei isso pra vocês, né? É horrível. A gente gela até o...
Até a alma.
Até o útero, cara.
Tá. Posso contar só mais uma história?
Vocês de medo. E a alma vai e apaga a vela ainda pra tu não poder enxergar nada. Ela disse que não sabe como foi que saiu de lá, porque era uma escada, tinha que descer uma escada. Ela disse que desembestou, que não sabe como foi que chegou em casa.
Ai, meu Deus.
Não, mas tem uma que foi interessante também. Tem uma colega minha que foi estudar no Japão. Isso foi lá por 92 ou 93, não lembro bem o ano, mas quando teve o terremoto, aquele grande terremoto que houve. Onde é que foi? Em Kobe, né?
É, acho que foi.
Então, o que aconteceu? Tu falou que teve uma amiga dela, né? Que teve um sonho, que veio uma pessoa nesse sonho pra ela. E falou uns dias antes do terremoto, falou assim, olha, se prepara, porque vai ocorrer uma coisa muito ruim daqui a pouco tempo. A menina não deu muita bola, teve o sonho de novo. Isso foi uma semana antes de ter dado o terremoto, que foi muito grande, né? E aí, no dia seguinte ao terremoto, essa menina teve um sonho de novo. A pessoa voltou e falou, olha, eu te avisei que ia ter isso. E se prepara que vai ter um pior, e vai ser num dia 25, num domingo. E acabou, assim. Até hoje não houve nada pior, assim. Mas se houver num dia 25 e for domingo, cara, vai dar medo. Só sei que quando ela contou essa história, né? Quando a amiga contou essa história pra ela, aí tava. Ela falou, eu não vou conseguir dormir sozinha hoje. Vamos dormir pra sair.
Ai, gente, na esquina da casa desse meu tio morava numa ladeira, numa subidona, assim, né? Na esquina da casa dele morava um espírita famoso na região, cara. E ele atendia na garagem. Então ele dizia pros filhos que ninguém podia descer ali à meia-noite, né? E às vezes eu saía com a minha prima, a gente voltava ali, né? Tarde e tal, e o namorado dela morava na casa dela. Eu fazia eles dar a volta pela outra rua. Eles me jogavam bem pro cantinho da rua, iam me cobrindo, assim, até... Eu morria de medo daquela casa, cara. Morria de medo daquela casa.
Não, a segunda história daquela minha amiga, né? Que a primeira é da vela. Aí a segunda, ela tava dormindo. Aí, não sei se foi quando ela foi visitar a avó dela, na casa da avó, ou se era na casa dela mesmo. Diz que ela tava assim, naquele momento que você tá quase dormindo. Aí disse que ela abriu, assim, os olhos. Diz que mesmo ela com os olhos fechados, assim, ela conseguia ver uma movimentação no quarto. Ela viu que eram três pessoas, três espíritos, assim, andando no quarto dela.
Ai.
Ela disse que congelou. Na cama, sabe? Que ela, assim, travou tudo. Ela travou toda com os olhos arregalados. Aí disse que os três foram saindo do quarto.
Ai,
passando
gente.
Pela porta. Mas aí disse que a última, que tá, ela só viu que era tipo uma velha, assim, bem feia, sabe?
Ai!
Aí disse que disse que a mulher parou na porta, olhou pra trás, ela sentiu, ela era criança, sabe, na época, ela disse que a velha sentiu, que ela tinha percebido a presença dela, aí disse que ela viu, aí foi voltando, quando olhou pra ela, ela disse que levantou, assim, saiu correndo, né, não ficou pra ver.
Meu Deus, gente, eu não vou resistir esse podcast não, tá? Ai, sério, credo, que coisa horrível.
Ela, a primeira vez que me contou isso, me arrepiava, eu passei um dia inteiro me arrepiando, e aí, pronto, ainda hoje, quando eu me lembro desse negócio, eu custa dormir, assim, porque...
Ai, gente.
Fica imaginando, né? Você sente que a velha... Imagina, a velha já tava saindo do quarto, sentiu que ela tava olhando e
voltou. Mas pra quem que voltou? Que pessoa sádica?
Você tá aliado. Pra dizer, eu vi que você tá olhando.
Isso, não faz isso.
Pra ver que é pra levar, né?
Ai, não faz.
É pra assustar mesmo.
Gente, eu tô toda arrepiada, vocês não têm noção. Tá até doendo.
Deixa eu contar uma história pra te relaxar aí.
Ai.
Isso aí não tem nada de espírito. Tem uma mão de brinquedo que as meninas ganharam numa festinha, que a mão, você dá um... Você pega a mão e dá um tapa, ela começa a dar uma risada.
Ai...
É uma risada meio fantasmagórica. Toca aí.
É uma mão de pelúcia, que tem uma carinha de tarada.
A mão peluda.
A mão peluda.
Olha só, vou tocar ela aqui, ó.
Ui! Ai, gente, mas que brinquedo mais mórbido pra dar pra uma festa.
Elas ganharam, cada uma ganhou uma mãozinha possuída.
Meu Deus.
E aí, teve uma das mãos que quebrou. E você olhava pra ela, assim, se eu olhasse com mais força, ela começava a rir, né?
Ai, gente.
Nem gostava,
é do nada, do nada. De repente, durante o dia, assim, a mão começava a rir.
Não, mas sabe que eu ganhei no Natal um despertador que era um sapinho. E ele era assim, o despertar dele era um coachar, né? Daí eu tava bem baixinho e ia. E a casa da minha mãe lá é de dois pavimentos, né? E o sapinho quebrou, eu morava em Floripa, o sapinho quebrou. Eu levei final de semana pro meu pai arrumar. Daí tá, tô eu lá em cima com uma prima minha conversando. Daqui a pouco a gente começou a escutar o sapo despertando. Eu disse, ué, será que o pai já arrumou? Daí eu desci. Quando eu desci, o sapo estava sem pilha e despertando. Assim, ele já ele tinha parado de despertar, sabe? Mas ele tava sem pilha e quebrado.
Pilha, então. Tirar a pilha,
ele quebrado, mas estava funcionando.
Não, quebrado, o pai não tinha colocado a mão nele, tava sem a pilha tava do lado, assim, na mesa, e ele tinha despertado, gente. Quem que disse que eu devolvi o sapo? Até hoje não tem relógio analógico perto de mim.
Não, essa mão que de repente ri sozinha, assim, a empregada morre de medo, né? Fala que é a mão possuída, assim.
Não, a empregada não guarda a mão. A mão podia estar onde tá, ficava.
Lembro, não tinha uma série que passou há muitos anos atrás, eu acho que era a Pata do Macaco, um negócio assim. Isso. Passou na Globo há anos atrás. Gente, eu tinha medo daquilo.
Essa família Adams tinha uma mãozinha
tinha,
também.
Tinha.
A Pata do Macaco, é um conto. E tinha naquele filme A Morte do Demônio, eu acho que no 2, é um filme. O cara, a mão dele fica possuída, só a mão.
Eu acho que eu vi.
Puta, deve ser uma bosta esse filme.
Não, o filme é terrível. O filme é terrível.
Ele mesmo tentando se esganar, vez... né?
Isso. E tem uma amiga minha que ela ri muito da minha cara por causa desse sonho. Mas a minha prima, ela teve uma convulsão e tal. E muito tempo depois, ela era pequena, tá? Ela teve uma convulsão, papapá. Anos depois, a médica, depois desse episódio, disse que ela leu, a médica falou, não sei. Acontece com pessoas que tiveram um problema que ela teve. Ela tava dormindo e a mão dela agarrou o pescoço dela e começou a tentar matar, que era chamada de a síndrome da mão alheia.
A síndrome do quê?
Da mão alheia.
Isso, ai, é verdade. Gente,
não sei, mas eu sei que foi isso que ela me contou. Então, se for mentira, vocês falam e com a irmã da G. E daí eu tava numa festa da laranja que tem lá em Floripa, na Trindade, e eu tava tomando quentão. E eu olhei pra minha amiga, olhei pro copo e virei o copo em mim. Até hoje ela ri da minha cara, mas.
Mas não, existe, mas... desculpa, só um parênteses. Botei no Google, existe a síndrome da mão alheia.
Sim,
mesmo, tá?
Aqui, ó, 13 outras anomalias raras da medicina. Síndrome da mão alheia. Tá aqui, não é mentira dela, viu?
Tem um texto aqui.
Gente, minha mão esquerda. Se esganando.
Minha mão esquerda quer me matar, de cidadão. Ele sofria da síndrome da mão alheia e a mão esquerda queria matá-lo mesmo.
Aí amputou? Coisa que eu me cago de medo daí, copo estourando. Eu não posso ver um copo vazio lá na cozinha. Sempre que eu vou assim, ter um copo em cima da pia, ou eu encho d'água, ou então guardo no armário e saio correndo da cozinha com medo do copo estourar. Meu pai já contou que com ele aconteceu duas vezes. E teve uma vez que foi no dia do enterro da minha avó.
Oi!
E o pessoal enterrou minha avó, voltou pra casa dela, ficaram conversando e tal. Disse que do nada um copo lá, tá, estourou.
Não pode ser que tava frio, depois esquentou e o copo estoura, né?
Não, disse que o copo tava quieto. Aí meu pai...
Não, mas então, você tá
meu
quieto...
Meu pai que é super cético. Não, meu pai que é super cético. Ele falou, olha, eu nunca vi nada daquilo. Porque disse que o copo tava parado, sabe? Um copo que você lava e deixa assim, naquele descansa copo lá e esquece. Diz que ele tava, desde a hora que eles chegaram na casa, ninguém tocou no copo. E do nada o copo se espatifou. Mas várias pessoas falam de copo que estoura. Copo de vidro, às vezes estoura, assim, explode.
Fibi, isso é normal. Não tem nada de espírito
pois
aí,
não. Pois é, mas daí tu... Explica pra uma pessoa cagona que acha que tudo tem espírito.
Quando meu marido foi morar no... Foi embora pro Rio, ele foi 6 meses antes de mim, né? Daí eu voltei pra minha cidade, aluguei uma casa do lado da casa da minha mãe. Eu até hoje eu não sei como eu consegui morar lá, porque a casa era velha pra caramba, era um prédio antigaço, assim, né? Eu morava em cima de uma farmácia. Daí eu tava com a janela aberta, computador com a luz apagada. Foi um vento, foi até a porta, assim, e voltou o vento. Quase que saí voando pro outro lado, né? Eu não sei até hoje como é que eu consigo fazer essas coisas, assim.
Ah, teve uma vez que eu tava em casa parado, de repente vem um vento. Ah. Era numa sala que tinha uma porta de um lado e uma porta do outro. Aí abre a primeira porta, passa, abre a segunda porta, fecha.
Eu sabia que era velha. Não, eu tô com medo agora.
Eu quase pra ver os passinhos andando no chão.
Eu tô com medo agora da fechadura aqui. Eu tô olhando pra fechadura e é aquele buracão aberto, né, ali na fechadura. Eu tô me cagando de medo aqui. Mas eu não consigo parar de olhar.
Medo da fechadura, você tem que ser muito.
Sim, tem um buraco de olho ali, tem um olho me olhando ali pelo buraco. Morro de medo.
Que engraçado. Alguém mandou aqui, cheguei, mas não tô vendo ninguém aqui no chat.
Espírito.
Sou eu, hein?
Foi espírito. Não é um...
Sério?
Ai, gente, eu vou sair.
Sério? Tem que cheguei, aí eu fui ver se é o Davi, né? Mas eu não tenho ninguém aqui no chat.
Ai, eu vou embora. Eu vou embora. Olha, isso aqui não pode chegar até meia-noite, hein?
Eu não consigo abrir. O que é? Assim, cheguei. Alguém mandou cheguei? Estranho.
Não.
Não.
É a mão, é a mãozinha, foi a mão que digitou. É a mão peluda.
Apareceu agora, apareceu agora. Tá, tá
olha aqui, eu mandei um Skype. Negócio, eu mandei um negócio pra...
Você não foi ao banheiro. E quando você tava no banheiro, a mão peluda foi aí, digitou.
Agora, agora, apareceu agora, cheguei.
Que horas que foi isso? Olha bem a hora.
Mas tem a hora.
Não tem o nome.
Tem horário, tem horário e o nome.
Não tem o nome, eu não consigo abrir a janela. Tá assim, cheguei. Aí eu fui abrir, apareceu o chat, o nosso chat.
Ai, vamos trocar de assunto, vamos trocar de assunto. Vamos falar de futebol. Quem que jogou hoje?
Puxando desse assunto aí, já viram aqueles grupos de espírita que ficam gravando estática de rádio?
Ah, meu irmão gosta. Meu irmão tá estudando isso, inclusive.
Com todo o respeito ao seu irmão, Vivi, mas espírito vai aprender a gerar onda eletromagnética numa determinada frequência pra mandar mensagem?
Não,
ele
não
vai
é
ter tem eletrônica do outro lado do mundo, assim, do outro lado da vida.
O quê? Tem muito mais coisa do que você imagina, e eles são muito mais evoluídos do que a gente.
Não, mas tem internet,
Dizem que eu... Não, dizem que lá é exatamente como é aqui, e que tudo daqui é uma mera reprodução do outro lado, no mundo
espiritual.
O mundo espiritual. Então aqui é tudo reprodução de lá, muitas coisas que são inventadas aqui, na verdade já são reproduções de lá, entendeu? Então por isso que eu não duvido de nada não, sabe? Eu morro de medo, sabe? Assim, é que nem jogo do copo. Meu irmão sempre gostou.
Não, mas
e tal,
esse negócio pra mim é quem procura acha. Existe a força da mente, é muito maior do que a gente conhece, né?
Uhum.
Então quem tá afim de ver alguma coisa, vai ver. Quem tá afim de sentir alguma coisa, vai sentir. Não tem. E quem.
Eu acho
existe
que
um poder que a gente tem que não é controlável, mas isso é fato. Por exemplo, a tua mente tem uma capacidade de transmitir uma informação para outra pessoa, por outro meio que a gente não conhece. Tem gente que consegue saber pela distância e saber que a tua irmã tá ruim, tá mal, tá passando alguma coisa, uma pessoa que tem uma ligação com você, sem ter conversado. Eu acredito que há muito disso e que isso é atribuído a espírito, outras coisas que não se fala.
Não, mas há umas coisas que não tem explicação, sabe? Quando eu tava com 15 anos, meu avô morreu em março de 94. E a gente ainda passou uns meses, antes de mudar aqui pra Natal, a gente ainda passou mais ou menos um ano indo pra casa dele. A casa dele é um casarão antigo e tinha aquele teto, sabe? O teto de madeira, assim, que nem aquelas casas do sul, que não tem forro, né? É, logo acima daquela madeira já é o telhado. Não sei de onde foi que eu tirei essa ideia imbecil, que eu ia fazer uma psicografia. Todo mundo dormindo já. Aí eu fui pro quarto onde eu ficava e comecei. Peguei, assim, deitada na cama. Peguei uma folha de papel, botei assim na minha perna, peguei um lápis, aí comecei a rabiscar o papel, porque dizem que quando você quer, né, começar a fazer psicografia, você começa assim, vai começar a fazer rabiscos assim no papel, e que de repente sua mão, se você for médium, né, sua mão mesmo vai guiando, vai escrevendo a mensagem por si só. Aí comecei, né, aí daqui a pouco comecei, assim, fiz a minha mão foi formando um nome. No que formou o nome, assim, né, que eu fui, era como se fosse minha mão mesmo, assim, não era eu que tava fazendo, que eu queria ver se recebia mensagem do meu avô. Só que saiu no papel o nome da minha avó. E aí eu comecei a me assustar com aquilo, porque a minha mão tava, tipo, a síndrome da mão alheia.
Síndrome da mão alheia.
A minha mão tava com a vida própria. A minha mão tava escrevendo o nome da minha avó no papel, né? E eu não quis mais aquilo. Eu joguei o lápis longe, menina. Com meninos, né? Porque o Falcão tá aqui também. Simplesmente o teto de madeira começou a dar pancada. Assim, pá, 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 pá.
Credo.
Eu comecei a gritar, gente, mas eu gritava, gritava. E acordaram meu pai, minha mãe e meu irmão. E assim, eu saí correndo do quarto e o negócio, aonde eu tava, o negócio seguia, assim, por cima da minha cabeça, sabe? Então eu saí do quarto, corri pra sala e aí as pancadas na sala e pá, pá, pá. E eu chorando, chorando, gritando, gritando, meus pais tentando me acalmar, mas ao mesmo tempo assustados, porque eram.
Eles também
era
ouviam.
Um senhor, barulho. Então, todo mundo viu. Meu irmão acordou com as pancadas e meus gritos, né? Assim, todo mundo.
Cego.
Ai, meu mãe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu contei, eu tava tentando fazer uma psicografia e saiu o nome da avó no papel e eu joguei o lápis longe e começou com esse negócio de te assustado e assustado. E eu gritava e assim, as pancadas não paravam, sabe? Eu gritando, gritando, assim, tipo, me deixa em paz, né? E aí minha mãe começou a rezar e tal, e meu pai ali também, né, sem saber o que fazer. Eu sei que a gente começou a rezar, minha mãe, reza comigo, a gente começou a rezar. E aí o negócio, o barulho foi diminuindo e parou. E aí eu sei que depois minha mãe ficou, não, isso com certeza foi um esquilo, porque às vezes aqui tem esquilo, então devia estar aí. Mas, gente, não era, era uma pancada, era como se alguém tivesse com um pedaço de madeira mesmo, dando paulada, assim, pra fazer barulho mesmo, né? Aí nunca mais eu me aventurei, assim.
Não, eu nem tenho.
Eu sou espírita, mas eu me cago de medo. Minha mãe, eu tô tentando me puxar pra fazer o estudo mediúnico. Ela disse, eu quero fazer estudo mediúnico, coisa nenhuma. Eu não fui, nunca assisti uma aula lá. Eu me recuso.
É, esse mas é tipo da coisa que, calma, assim, pessoalmente, eu sou mais da linha, assim, da parapsicologia, acredito que tem coisa mais na sua mente.
Pois é, mas se não fosse, assim, aí o pessoal fala, ah, não, mas é coisa da mente da pessoa. Mas a minha mente estava voltada para escrever uma psicografia num papel. Mais lógico, não seria eu fazer o que minha mente estava esperando? Que seria o quê? Reduzir um texto assinado e dizer, mas o negócio... Aquelas pancadarias, coisas que eu nunca imaginei assim que pudesse acontecer, né? Muito louco aquilo. Muito...
Ah, pergunta pro padre Quevedo que ele te explica.
Não, o padre Quevedo explica tudo.
Quevedo... Né, as explicações são mais fantásticas do que a suposição.
É,
né?
É verdade.
Mas sabe que o meu tio, quando ele era vivo e tal, ele gostava muito de ir nas palestras do padre Quevedo. Ele apareceu no Fantástico e no Super Pop da vida recentemente, mas o cara tá aí desde a década de 50, né? Nas palestras dele e tal. E tinha umas coisas que o cara fazia lá, que era te assustar mesmo. Tipo, pegava assim, hipnotizava a pessoa e falava, você não vai sentir nenhuma dor, não sei o quê. E enfiava uma agulha de tricô, puxava uma pele da garganta da pessoa e furava a garganta, assim, nessa pele, passava uma agulha de tricô de um lado pro outro, a pessoa não sentia nada.
Ah, mas aí o Mr. M também consegue fazer isso e explica, porque a agulha é mágica. Tô brincando. É,
coisa do tipo. Ou falava assim, agora vamos regredir até o dia que você nasceu. E as pessoas começavam a... a voltar pra posição de feto, assim, sabe? E as pessoas diziam que regredia mesmo.
Não, eles já deviam explicar.
Assim, tem muita charlatanice misturado com coisas que podem ser fáceis.
Sugestão, né, da mente. Né?
Mas tem muita autossugestão. E a parte disso, existe realmente um poder mental. Situações, por exemplo, tem o que eles chamam de pirogênese, né? De repente a pessoa faz pegar fogo nas coisas. Você deve ter ouvido falar de casos assim, não?
Mas é porque tem pessoas que têm essas faculdades, né? Não é que todo mundo, qualquer pessoa possa fazer isso,
não,
né?
Mas
tem
certas coisas que as pessoas têm. É algo que a pessoa, se a pessoa tem, ela não controla. Não é assim que agora, vou fazer agora a mágica que acontece. Não, ela tem quando tá num momento de crise, tá num momento explosivo e tal, e de repente em volta dela começa a pegar fogo. E não é assim, isso não é charlatanice, acontece mesmo, né? É fato. Mas daí pra dizer que é um espírito ou que é não sei o que, você vai ter mil explicações.
Não existe.
Na nossa lua de mel a gente foi pra Portugal, né? Aí a gente foi conhecer Sintra, que Sintra, todo mundo fala, Ayrton Senna tinha casa em Sintra e tal, e a gente assistia aquele Os Maias, né? A minissérie da Globo, e fantástico aquela minissérie, tem umas cenas lá em Sintra, então vamos conhecer. Aí fomos pro Castelo dos Mouros. Castelo dos Mouros é uma construção, acho que de 1100, e já tá em ruínas, assim, mas é a coisa mais linda, né? Ainda tem as muralhas do castelo, tem o que sobrou de uma igrejinha lá, praticamente medieval, assim, quer dizer, minto, mas 1100, acho que é de século 900. Enfim, lugar lindo. Aí, vamos agora Palácio da Pena. O Palácio da Pena, ele parece aquele prédio do Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, ali perto da Avenida Brasil. Aquelas coisas assim, parecendo arquitetura oriental, né? Aquela coisa bem linda. O palácio é a coisa mais linda do mundo. Aí a gente foi entrando, logo na fachada tinha uns gárgulas, assim, as imagens bem... A gente até tirou foto lá sacaneando, a gente tava com medo dos gárgulas, não sei, das esculturas lá. Aí fomos entrando, eu morta de felicidade, né? Porque o castelo era lindo, assim, do lado de fora é uma coisa linda. Aí a gente teve que deixar as máquinas de retrato na portaria, que não pode tirar foto lá dentro. A gente deixou as máquinas. Aí, logo pra subir uma escada pra entrar no palácio, tinha uma escultura. Aí eu cheguei na frente da escultura, né, ainda sorrindo. Na hora que eu olhei esse nome, Dom Fernando, não sei o que, nossa, que massa, não sei o que. Aí quando eu olhei pros olhos da estátua, eu senti um arrepio me gelar, sabe, assim, aquele arrepio que vem aqui da base da sua nuca e vai até o final da coluna. Aí eu olhei pro meu marido e disse, alguma coisa esquisita, que agora eu tive um arrepio aqui que... Aí, deixei, né? Fomos subindo. Aí, quanto mais, assim, entrava no interior mesmo do palácio, né? Naqueles quartos, assim, mais centrais. Gente, eu comecei a me arrepiar. Eu me arrepiava. Eu não conseguia... Era um arrepio constante, assim, sabe? Eu não conseguia parar. Eu ficava o tempo todo, assim... Parecia que tava com comichão, sabe? Eu virava pra esquerda, pra direita, pra esquerda. E aquele arrepio, aquele negócio na nuca, assim, eu não conseguia. E eu entrava. E cada ambiente que a gente ia passando era pior do que o outro, sabe? Eu sei que teve uma hora que a gente entrou numa sala que era toda com motivos orientais. atrás e eu quase passando mal, assim, tão mal que eu tava me sentindo. Eu sei que tinha uma guia lá falando, ah, ali é a capela, não sei o que, pronto, vou pra capela, que a capela, né, deve ser o lugar, juro, por tudo que é mais sagrado, a capela foi o lugar que eu me senti pior, porque além do ambiente ser terrível, aí já tava arrepiando o braço também, perna, acho que eu saí lá altamente descabelada, porque até os fios de cabelo estavam em pé, assim, né. E aquelas imagens de santos davam ao ambiente, assim, ao invés de trazer paz, estavam dando uma coisa assim, pior ainda, sabe? Assim, parece que estava tudo impregnado de maldade ali. Nossa, eu sei que eu olhei pro meu marido e disse, eu vou sair daqui agora, sair correndo. Quando cheguei lá fora do castelo, assim, do palácio, que peguei a máquina e tal, que entrei na parte da natureza mesmo, né? Que tem umas árvores e tal. Foi que eu consegui respirar, assim, graças a Deus, nunca mais eu volto aqui. E quando a gente voltou para Lisboa, porque Sintra fica mais ou menos uma hora de Lisboa, a gente voltou para Lisboa e de noite a gente vai encontrar com um casal de portugueses, né? Que são nossos amigos. E eu disse para minha amiga, eu disse, Ruth, eu nunca me arrepiei tanto. E meu marido impressionado, que ele disse assim, que nunca me viu naquele estado. Eu entrei em pânico lá dentro, assim, né? Com aqueles arrepios e me sentindo mal e querendo sair de lá. Aí ela olhou para mim e disse, ai, eu esqueci de avisar vocês que realmente o Palácio da Pena tem essa fama aqui em Portugal e muitas pessoas que vão lá não conseguem entrar. E muitas pessoas que entram e que são médiums têm que sair de lá correndo, porque não aguentam. Diz que tem umas histórias... Eita, esse barulho...
Escutaram? Escutei.
Já se apavorou.
Tem umas histórias de gritos. Que as pessoas que... Os médios que ouvem, assim, diz que ouvem gritos pavorosos lá dentro.
Mas o que, que aconteceu nesse castelo?
É, e diz que muitas pessoas veem uma moça de branco correndo pelos corredores, gritando apavorada, assim. Diz que era um lugar de tortura. Diz que era esse Dom Fernando, parece que era assim, o cão espantando manga, usou o Palácio da Pena pra fazer todo tipo de tortura e atrocidade, assim, posso imaginar. E dizem que, inclusive, tem a história, eu não sei se foi esse Dom Fernando que trancou um irmão dele, ou se já foi uma outra, assim, de filhos do Dom Fernando que fizeram isso. Mas diz que tem a história de um irmão que trancou o outro num quarto e torturava o irmão todo dia, assim, sabe? E o irmão saiu de lá morto, assim, ele nunca libertou o irmão. Então, diz que eram as histórias, eu disse, putz, agora que tu me avisa, acho que também ela não sabia, né, que eu podia sentir isso, né, e que podia me assustar lá com o lugar, mas ela disse que realmente muitas pessoas que vão relatam que lá é um dos piores lugares mesmo de Portugal, assim, onde você sente coisas horrorosas.
Credo.
Ui,
que horror.
Aí fala Palácio da Pena, até hoje eu me arrepio, assim, aí meu marido morre de rir, porque eu peguei o abuso do lugar, assim, né, eu não quis nem as fotos, assim, do lado de fora, aí passa assim, correndo, não quer saber desse lugar, não.
Que horror. Uma coisa que dá medo é a morte, né?
Depende, se ela for o Brad Pitt.
É. Se ela aparecer como o Brad Pitt, ai, vou na boa, vou feliz, né? Vou feliz.
Gente, eu não quero mais saber de vida.
Não, mas assim, tem gente que fala assim, ah, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo, e assim... A minha impressão, quando uma pessoa fala isso, é que a pessoa tá se enganando. Colocar o racional acima do sentimento humano. Que ninguém quer morrer, né? Ninguém, né, assim, imaginar que você tá lá naquele momento final e tudo vai se apagar. Toda a tua memória, tudo que você foi, tudo que você conheceu vai, puf, né? Como uma TV de...
Ah, mas eu acho que depende muito da religião de cada pessoa, do que a pessoa acredita.
Não, mas, então, imagina quem não tem religião. Quem é agnóstico?
É, pra um ateu, acho que deve ser muito complicado.
A gente é isso, a gente é só carne, osso, hormônios, uhum. Química, e a gente vai virar pó. Quando acabou, acabou. Então, imagina só você naquele momento final da tua vida, no teu último suspiro,
uhum.
Imaginar que, de repente, ficar um preto, não sei, sabe? É uma coisa muito estranha, sabe? Quando eu penso nisso, nesse pulo, né? Coisa, assim, que eu acho legal é aquelas experiências de quase morte que as pessoas têm. Vira e mexe, tem algum documentário, ou passa no Globo Repórter, pessoa que tava em coma e voltou, né? Quem teve experiência de quase morte, era pra morrer, ou até foi considerado morto e voltou. Tem até uma amiga nossa que passou por isso, né? E ela conta o relato dela e eu fiquei impressionada, porque um pouco antes dela ter um acidente, né? Que ela quase morreu, os médicos ficaram impressionados que ela se livrou desse acidente, né? Praticamente abriu o cérebro dela. Ela disse que
assim, durante a vida toda dela, ela sempre foi muito revoltada, ela sempre teve problemas, e ela era muito revoltada, assim, ficava xingando Deus, sabe? Sabe, se você existe, por que você faz isso comigo, sabe? Essas coisas. Ela tinha já uma filha, uma noite ela sonhou. Ela sonhou que ela tava no cinema, tinha uma tela, assim, de cinema, e ela começou a ver a vida dela passando. E aí ela disse que ela escutou a voz de Deus, veio aquela voz, assim, forte, falando pra ela, olha, eu vou te dar uma segunda chance. Tô sempre com você e eu vou te dar uma segunda chance pra você ver que eu tô sempre com você. E foi isso, né? Ela ficou impressionada com o sonho, ela contou pros amigos do trabalho e tal, e depois esqueceu. Passou uns meses e tal. Aí depois de um tempo, era final de ano, ano novo, Natal, alguma coisa assim, ela tava voltando pra casa e aconteceu um acidente de carro. Ela tava com a filha dela, acho que com a irmã. Com a filha e com a irmã não aconteceu nada, mas com ela, assim, ela praticamente abriu a cabeça, sabe? Ficou com o cérebro pra fora e os médicos falaram, ficaram impressionados que ela não morreu, era pra ela, sabe, partido dessa pra melhor. Foi uma coisa, assim, impressionante. Quando ela saiu do hospital, tal, e lembraram a ela desse sonho. E ela falou que no momento desse sonho, ela tava, acho que com uma medalhinha de Nossa Senhora. Não, no momento do acidente, ela tava com uma medalha, uma coisa de Nossa Senhora que ela sempre carrega. Eu sei que ela segurou e falou, né? Alguma coisa do tipo Nossa Senhora, alguma coisa assim, na hora do acidente, né? Ela considera uma segunda chance da vida dela, assim.
A minha mãe teve uma experiência. Minha mãe, durante um ano, e logo que a gente chegou aqui em Natal, ela foi, no intervalo, assim, de uns 4 meses, ela teve uns 2 piripaques, sabe, assim, de passar mal. E numa dessas vezes, ela tava tomando banho, e aí eu escutei um barulho, corri. Ela já tava se sentindo mal, e disse, vou tomar um banho pra gente ir pro hospital. E enquanto ela tava tomando banho, eu escutei um barulho, e quando eu entrei, assim, ela tava desmaiada no banheiro, né? Você imagina, a pessoa toda molhada, é super difícil você pegar uma pessoa que tá desmaiada, molhada, assim, né? Então, era eu agarrando de um lado, meu pai do outro, e eu entrei em pânico, assim, eu gritava, mãe, 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 e gritando, e ela não voltava. Aí eu sei que a gente secou ela rápido, enquanto eu tava, e eu gritava tanto, assim, que ela, de repente, ela abriu o olho, assim, meio camaleão, assim, aquela coisa, tipo, ainda meio desmaiando, mas conseguiu abrir o olho pra dizer que tava ali ainda, né? E eu botei a roupa nela, assim, a gente correu pro hospital. O hospital, por sorte, assim, ficava a mais ou menos 2 minutos lá de casa. Era na mesma quadra, só tinha que atravessar uma rua. E a gente já chegou, assim, meu pai colocando o carro lá, quase que jogando dentro da emergência, e já chegou um rapaz com a maca, levaram ela lá pra dentro. Quando a gente ficou lá fora fazendo a ficha dela, meu pai entrou com ela, e logo depois, assim, que ela começou a tomar umas bolsas de soro e tal, e um médico não saía do lado dela, o médico da emergência ficou do lado dela, assim, né? Até deixou os outros pacientes que não estavam em estado tão grave. E depois um tempo, assim, parece que depois da primeira bolsinha de soro, ela começou a voltar e começou a conversar. E ele olhou pra gente, ele disse, olha, agora eu já posso falar assim com vocês que, né, ela tá, mas eu não sei como foi que ela voltou, porque ela tava quase morta, ela chegou aqui com uma pressão, acho que tava, a pressão maior dela tava 2.
Nossa.
Ou seja, ela tava com a pressão praticamente zerada. Foi, ela chegou com a pressão zero. E ela tava azul, sabe? Ela tava assim, ela gelada, suando muito e azul na hora que a gente entregou ela no hospital, né? E como que eles fizeram pra reanimar, assim, essa pessoa não teve parada cardíaca por conta disso, mas eles não sabem como foi que ela não morreu, porque a pressão dela tava praticamente zero. Aí eu sei que ele ficou ainda um tempão, ele não saía do lado dela. E aí teve uma hora que ele saiu, ela olhou pra mim e disse, aquela hora no banheiro, eu voltei porque você me chamou. Não, ela começou a dizer, eu voltei porque você me chamou. Eu disse, como assim, mãe? Eu voltei porque você tava gritando pelo nome e eu voltei por sua causa. Aí eu fiquei sem entender, ela foi, contou, ela disse que na hora que ela, provavelmente, né, na hora que ela desmaiou, ela disse que viu um lugar que tava todo mundo com uma roupa, parece que era azul, eram várias pessoas de roupa, era como se fosse uma túnica azul, todas elas, como se fosse um uniforme. E ela disse que ia olhando pra cada rosto daqueles, ela ia sentindo uma felicidade tão grande, que eram pessoas que ela tava com saudade, que ela conhecia, que eram amigos dela, parentes e tal, e que já tinham morrido, que ela não via fazia muitos anos, e ela disse que abraçava cada um com uma saudade, uma saudade, uma saudade. Mas aí começou a escutar, de repente, ela lá naquele, diz que é uma sensação de paz, assim, uma coisa. E aí ela começou a escutar meus gritos, assim, né? Eu, mãe, mãe, mãe. E aí ela foi voltando e aí foi se afastando deles. E aí, no momento que ela voltou, ela disse que lembrava, assim, apenas que eram pessoas conhecidas, mas ela já não sabia dizer quem eram.
Na visão.
Ela disse que no sonho ela sabia exatamente, no sonho, né? Nesse acontecimento ela sabia exatamente quem era cada um deles que ela tava abraçando. Mas a partir do momento que ela voltou, ela como se tivesse apagado da memória dela a identidade dessas pessoas, assim, uma coisa bem louca. Até hoje ela fala assim, ela relata e ela atribui a isso uma experiência assim, de quase morte, né? Ela tem certeza que ela foi e só voltou por minha causa, porque eu gritei, né? Chamei.
Um amigo nosso, a mãe dele, quando, assim, no parto dele, ela começou a passar muito mal, e começou a ter depressão e tal. Ela lembra de ter ouvido distantemente os médicos gritando assim, vamos retirar a criança para tentar salvar a mãe. E arrancaram, assim, puxaram a... Com muita força, assim, né, no parto, porque achavam que a criança já tinha morrido. E ela olhando de cima, assim, por cima dela mesmo, né, olhando pra cima, falando, mas por que vocês estão tão nervosos? Aqui tá tudo tão em paz, né, tudo tão tranquilo.
Foi uma coisa que minha mãe falou também, que eu não entendi por que eu tava tão nervosa, ela tava tão bem lá.
Ah, só um parênteses ainda. O menino, óbvio, ele é amigo nosso, ele não estava morto, estava vivo. Só que parece que ele ficou muito tempo entre ter nascido e respirar. Foi tirado do corpo da mãe e achavam que ele estava morto e não animaram, né? Não fizeram a respiração. E passou muito tempo até que fizessem. E a teoria da mãe é que quando acontece, ou o cérebro fica... A pessoa fica com problema, assim, pelo resto da vida. Sim. Ou fica muito inteligente. Que é o caso dele, ele é uma pessoa excepcionalmente inteligente, assim...
Gênio.
Vamos dizer, deve batendo ali com o irmão da Phoebe aí. Pessoa muito inteligente, totalmente fora da média.
Não, mas esse negócio de experiência...
De quase morte.
Né? De quase morte. Peguei aqui naquela revista Galileu, falando sobre isso. Teve um médico, um cardiologista, que ele fez um estudo e entrevistou várias pessoas que passaram por essas experiências. Ele é um holandês, veio do país da eutanásia. Cardiologista holandês Van Lommel fez esse trabalho científico que foi publicado na respeitada revista médica inglesa The Lancet. E causou controvérsias no mundo todo. Ele entrevistou 344 pacientes de 10 hospitais da Holanda que tinham sido considerados clinicamente mortos. 62 ou 18% disseram ter passado por uma experiência que chamam de quase morte. Casos de lembrança, as pessoas relatam diversos tipos de visões. As mais comuns são sensações de ver fora do corpo, a luz no final de um túnel, encontro com amigos e parentes queridos que já morreram, ver a vida em flashback. Os estudiosos perceberam que as lembranças, embora não sejam idênticas, obedecem ao mesmo padrão em diferentes culturas. Não tem a ver com a cultura da pessoa. E o resultado das entrevistas demonstrou que não havia um padrão definido, ou seja, nenhum fator físico, como a duração do problema cardíaco, a medicação ou os danos à saúde, poderia ter influenciado aquelas visões. Além disso, as entrevistas não confirmaram uma coincidência de fatores psicológicos ou culturais, como o medo da morte, experiências traumáticas, idade, sexo ou religião, que poderiam ter criado um estado mental que favorecesse a situação, aquelas visões, né? E aí, ele declarou, não há uma boa explicação para a origem ou a causa das experiências de quase-morte. Aí as explicações deles causam, assim, né, um rebuliço, contrariam o que normalmente se aceita em ciência. Ele acredita na possibilidade da recepção da consciência e não da sua produção pelo cérebro. Ou seja, o cardiologista levanta a possibilidade de a consciência não estar dentro do cérebro, portanto, não depender exclusivamente do funcionamento dos neurônios para existir. Como pode ocorrer uma consciência clara no momento em que o cérebro não está mais funcionando? Pergunta ele. O conceito até agora proposto, mas nunca comprovado, de que a consciência e a memória estariam localizados no cérebro, deveria ser revisto, ele afirma. É claro que essa argumentação não é aceita com naturalidade por outros cientistas.
É, isso é o complicado disso, é que nunca vai haver uma prova nem para um lado nem para o outro, né? Você vai ter suspeitas e bons argumentos de cada um dos lados e nunca vai chegar a uma conclusão. Vai depender, no fundo, da fé que a pessoa tem, se vai acreditar ou não vai querer acreditar em uma das alternativas ou não. Eu vi um documentário uma vez bem interessante sobre experiência de quase-morte. Falava justamente isso, contava todas as experiências, né? Pessoas se vendo fora do corpo, em situação de muita calma, vendo outras pessoas que já faleceram, tendo contato com essas pessoas e depois retornando pra contar a história aqui pra gente, né? Mostrava os dois lados da questão. Óbvio que as pessoas que não acreditam em espírito, que são mais materialistas, elas têm uma explicação racional pra isso também. Dizem que você, se você cutucar determinadas áreas do teu cérebro, você começa a se ver fora do corpo, sem estar necessariamente numa situação de morte, ou nem estar ligado diretamente a algo espiritual. Ou pessoas que têm experiências com drogas, às vezes têm a visão de luz de fim de túnel, sem estar necessariamente morrendo, e sem ser algo também espiritual, é um éter que está agindo no cérebro da pessoa. Nunca vai haver uma conclusão definitiva para qualquer um dos lados, mas que uma coisa que todo mundo concorda, seja quem crê em espírito ou não, é que se você estiver vendo uma luz no fim do túnel, cara, ou vai ou volta. Que você, assim, quando você tiver pra morrer, uma certeza, você vai ver luz de fim de tudo.
Ou não, né? Ou vai ver conhecido que morreu.
É, não, se você estiver vendo isso aí, cara, você já tá morrendo.
Tem um filme muito legal de 1990, Linha Mortal. Eu vi logo que foi lançado, com a Julia Roberts, com aquele cara que faz Kiefer Sutherland.
É, eu vi esse filme.
É muito legal aquele filme, né? É um grupo de estudantes de medicina, eles provocam a morte, eles têm que ficar o maior tempo possível morto, né? E os outros ressuscitam, então. Só que cada um deles morre e encontra algum pecado, assim, que eles tiveram na vida, né? Então, quando eles voltam de novo, aquilo começa a aparecer pra eles, né? Tinha um que tinha maltratado uma colega de escola, né? Isso. Então, ele tava nos lugares, chegava uma menininha e baixava porrada nele, né? Então, ele teve que ir atrás dessa menina, descobrir onde é que ela tava, ela já era adulta, pra pedir desculpa pra poder se livrar daquilo. A outra tinha problema com o pai, né? É muito legal esse filme.
A Julia Roberts, ela quando vai morrer, ela vê aquela imagem de Jesus, assim.
É, eu lembro bem da menininha batendo no cara lá, que a menininha dava uns...
Descia o cascudo, o cara saia...
Era, o cara apanhava feio dela. E tanto que quando ele foi conversar com a mulher nem lembrava dele, assim, né? Quando ele chegou na casa dela.
Aproveitando que a gente tá falando de filme, tem filme de terror que, nossa, quando você é adolescente é o máximo, né? Não entendo qual sadismo adolescente que tem vontade de sentir medo, né?
Acha super legal, né?
O meu preferido era Sexta-feira 13. Eu assisti todos, assim, todos. Ai,
mas é que assim, pode ser o primeiro, o segundo legal, depois virou palhaçada total, né?
É, aquele que ele tá no espaço é ridículo, né?
Nossa, mas foi assim, de repente tava todo mundo, tava no sítio, um sítio que eu passei a minha infância toda lá, bem escuro à noite. E eu e meus mil primos, né? Só que nem a Elba, tem uma família e mil primos. A gente falava, vamos assistir, ia passar na TV A Quero Estranha. Aí a gente apagou a luz, ficou todo mundo junto lá na frente da TVzinha assistindo o filme. E até, sei lá, 3/4 do filme ele é meio paradão, né? Não sei, eu não lembro, porque eu só vi uma vez e quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade. Mas o último quarto é punk, né? Quando ela começa a exercer a telecinese lá e jogar objeto em todo mundo que maltratou ela e tal. A mãe morre feito Jesus, assim, crucificada, né? Mas aí passou, todo mundo ficou com medo, mas normal. Acabou lá na cena da mãe morrendo. Aí tem a amiga lá que começa a ter o sonho e lá vai colocar as flores no túmulo da Carrie, aí salta a mão da Carrie sangrenta e fica segurando.
Ali. Daí nessa hora todo mundo se encolhe junto, né?
Não, mas foi um berro. De repente todo mundo...
É horrível aquilo.
Minha avó levantou, meus tios levantaram, todo mundo falou, o que aconteceu?
Eu vi uma vez à tarde, eu e minha prima sozinhas na casa dela. Ui. A gente vendo esse filme. Daqui a pouco, tá, a gente viu o filme, né, se cagando de medo. A gente foi pra cozinha, assim, a televisão não acendeu e apagou. Ai, cara, passamos o resto da tarde na calçada, na frente de casa, esperando a minha tia chegar. Terrível.
Esse cara é de dia, não era nada de noite, assim.
Não, de dia, mas, pô, tu tá sozinho em casa com a tua prima, conversando. Daqui a pouco a televisão apaga e acende, do nada. Não, desliga, assim, acende e apaga do nada. E na minha cidade também tinha um cara, ele não era anão, mas ele era muito baixinho. Ele era conhecido, assim, da cidade inteira, ele de vez em quando ele ia na casa da minha avó. E uma vez eu olhei pra cama do meu irmão, aquele cara tava deitado na cama do meu irmão. Até hoje eu tenho essa imagem, assim, na memória, cara. Ele deitado na cama do meu irmão. E ele nunca foi na minha casa.
Ai!
Mas por algum motivo tava deitado.
É, sabe assim, quando tu olha de relance? Não, sabe quando tu olha que tu acha que tu vê alguém, alguma coisa assim? Eu olhei e a imagem que veio na minha cabeça era dele. Agora, por que que ele tava lá, ninguém sabe.
Será que você não tomou muita Coca-Cola nos dias?
Não, naquela época eu não tomava Coca-Cola ainda.
Falando em filme de terror, também quando eu criança, que passou o filme do Poltergeist, o Fenômeno.
Aquele é um... Não consegui chegar a ver todo, não.
Eu nunca assisti.
Eu assisti.
Não, nossa, tem uma cena, a cena do palhacinho. Aquela cena é foda, gente.
É, terrível, terrível.
De repente o menino tá lá, aí ele olha o palhacinho. Tem aquele palhacinho com aquela cara de mal, né?
Aquilo
o boneco
é
tá lá olhando pra ele, aí o menino tá lá com medo. Aí ele olha de novo, o boneco não tá lá mais. Aí ele vai olhar embaixo da cama, achando, todo mundo achando que ele vai olhar embaixo da cama, vai encontrar o palhacinho lá, né? Ele olha, não tem nada. Aí todo mundo dá aquela relaxada, né? Aí quando ele volta, o palhacinho tá lá agarrando o pescoço dele.
Ai, ali é foda. Não, e eu não sei se vocês já chegaram a ver um filme.
Cara, tinha um desenho de um palhacinho em casa. Quando eu fui dormir, eu olhei aquele desenho e não consegui dormir, cara.
Cara, eu acho que eu lembro desse quadro do palhacinho. Tem na tua...
Tinha, um quadro que a minha irmã fez quando criança lá. Não tinha nada a ver com o palhacinho do Poltergeist. Só sei que eu olhei o quadro. Eu tive que fechar a porta. Pra... Botar o quadro pro lado de fora e fechar a porta.
O meu irmão uma vez pegou na locadora o pôster de um filme que era uma caveira. E o olho da caveira verdão, assim, sabe? Aquilo brilhava no escuro. E daí a gente dividiu o quarto. Do meu lado tinha um quadro do Schwarzenegger. Não me pergunte por quê. E do outro lado tinha esse pôster dele. Puta merda, cara. Aquilo olhava pra mim a noite inteira. E ele não queria tirar de jeito nenhum, né? Foi foda aquilo.
A Bruxa de Blair também foi um que eu fiquei assustada. Não, mas eu fiquei assustada com aquele filme. Na hora que eles chegam naquela casa... Não, é assustador.
Você achava que era documentário real quando você viu?
Não, mas causa um suspense, assim, né? Bem mais realista, assim. É coisa que assusta. Agora, ver filme de terror com meu marido, eu já desisti. Eu acho que eu parei de assistir filme de terror por conta disso. E suspense por conta disso. A gente foi assistir O Sexto Sentido no cinema. Eu levava susto. Não era com as imagens, não. Assim, né? Não era com as cenas do filme, não. Era com o meu marido, porque ele fica, né? A gente ia pro cinema, assistia filme assim, de mão dado, né? Um encostado no outro, mas ele dá cada pulo, que aí eu me assusto com tudo. Tinha hora que eu xingava ele assim, pô, para. Aí ele começa a rir. Mas é impressionante, assim. Aí tá aquela cena, porque você sabe, filme de terror tem uma tática, né? Por exemplo, No Sexto Sentido. Eu já imaginava, assim, as partes que iam aparecer, por exemplo, o menininho tá escovando os dentes no banheiro, olhando pro espelho. Tu sabe que ele apareceu o espelho.
Vai aparecer alguma coisa no espelho, é.
Aí já começa pela música, assim, né? Aí eu já fechava os olhos, eu não assisto as partes, não. Sabe?
Eu já assisti o filme fechado, do Jason com a mão dele apertando a tua mão, né? Aquela coisa.
Apertando, ele dá um pulo. É um pulo. Sabe aquele, assim, eu com o olho fechado, assim, esperando a cena passar. Daqui a pouco vai, pá, aquele negócio assim, sabe? Tipo, ele vai tudo pelado.
Mas sabe, teve uma vez...
Sai toda machucada.
A gente tava, assim, no escritório e tal, eu e a Mafalda, falando assim, ah, vamos pegar um cinema hoje. Vai, faz tempo que a gente não vai ver. Tem algum filme legal passando? Ah, não sei, tem um filme aqui com o Harrison Ford, com a Michelle Pfeiffer, Revelação. Ah, deve ser legal. Cara, a gente não sabia, eu não tinha lido crítica, não sabia se era de comédia, suspense, o que que era. Ah, vamos que vamos. Eu não tinha a menor ideia, pelo menos. E de repente foi descobrindo. Cara, o filme não é um filme de terror na hora que vê no cinema, né? Vê no vídeo não tem graça nenhuma. Mas não é um filme de terror, é um filme de terror terrível, assim, né? Aquele, vê aquela mulher sendo afogada devagarinho.
Eu acho foda nessa cena, aquela cena que ele tá dirigindo.
Teve uma hora que o Falcão deu um pulo da cadeira.
Não, porque e a menina tá lá.
Ele voou.
Tá dentro do carro e ela aparece. Ele tá dentro do carro no rio, já dentro do rio, assim. E ela aparece indo de por fora.
Tem essa parte. E aí ela olha pra ele com aquela cara de morta, assim.
Ai, gente, aquilo é terrível. Mas esse filme é muito legal.
Não, porque a coisa que eu tenho mais pavor é morrer afogado, né? Acho que deve ser uma sensação horrorosa.
Também. Ah, essa afogada. Deve ser pior que morrer queimado.
Não, mas afogado, aquela sensação que você quer respirar e não consegue respirar. E engole água. Pô, deve ser muito
ruim. Mas eu acho que chega uma hora, tu apaga, tu não sabe. Mais.
Essa é a esperança, né? De repente tem aquela lá, o cara põe a mulher paralisada e abre a banheira pra mulher morrer afogada lá. Ela tá morrendo, o cara vai ver lá, vai afogar a mulher, parece o espírito da outra que ele tinha matado. E aí no reflexo do vidro começa a escrever o nome, né?
Mas esse filme é muito legal. Aquele filme O Iluminado, pra mim, é o melhor filme do mundo, né? Aquele que tu vê assim, que só respira na última, depois que começa a passar os créditos.
Eu não vi.
Nossa, mas a primeira versão, a segunda é uma merda. É raro o filme de terror que faz a segunda versão, o terror, suspense, e a segunda versão é legal.
Aliás,
a
qualquer filme, né?
Eu queria falar sobre profecias.
Sim, dá medo.
Dá medo, né? Aquelas de fim de mundo.
Dá.
É sempre assim, fim de mundo, papa vai morrer, guerra.
Eu já fico puta porque ao invés deles começarem a botar papa de 20 anos, o cara demorar bastante a morrer, não. Aí que bota papa de 89, de 90. Eu acho isso um absurdo, cara.
É, aquele, por exemplo, Fátima, assim, aquelas criancinhas que viram Nossa Senhora, dois irmãos e uma prima, né?
É.
Quando ela apareceu, a criança perguntou, ah, porque a fulaninha, que era a prima lá, ela tá bem, né? Porque tinha morrido. Não, ela tá bem. E a gente pode ir pra aí também? Então, aí ela falou, né? Ah, você, a Jacinta e o Francisco, né? Vocês logo viram pra cá. A Lúcia ficou triste, né? Porque ela não ia, assim. Ela, não, você vai ficar mais um pouquinho, né? Esse é. Pouquinho, ela durou até quantos anos? 90 e...
Ela ficou com 98, mais ou menos.
Foi, durou muito.
Quase 100 anos, é um pouquinho, né?
E os outros dois morreram logo, né? Doença lá na época.
É. Naquela época tinha um monte de doença, né? Ainda mais época de guerra, né? E aí ela falou lá, né? Relatou lá das guerras, que ia acabar a Primeira Guerra, mas depois ia começar uma guerra pior, que seria a Segunda Guerra. Também eles tiveram visões.
Diz que o sol mudou de...
Exato.
Porque não foram só os três que viram. Diz que houve um fenômeno, porque ninguém tava acreditando nos três.
Isso.
Aí
o sol desceu, não foi?
Exatamente.
É,
eu tô com a página aberta aqui. Foi no dia 13 de outubro, Milagre do Sol. E aí foi acontecendo, sei lá quando começou, devia ser o sexto mês, né?
Diz que ela avisou o dia e o horário em que ia acontecer.
Isso.
Aí foi aquela multidão toda pra lá, pra esperar acontecer o acerto.
Foi a imprensa pra lá. O editor do jornal O Século, Avelino de Almeida, o maior jornal de Lisboa. Ele foi pra lá, porque, né, tava todo mundo falando, né? Ele não era crente nem nada, mas como jornalista ele foi pra lá. No início tava chovendo, né? Todo mundo com um monte de capa, tem foto assim, todo mundo com capa.
Isso.
E aí ele escreveu no jornal...
Que o sol praticamente entrou em órbita, vamos dizer assim, né? Que o sol ficou girando, ficou um tempo, e quando acabou o fenômeno, todo mundo tava seco.
Isso.
Tava todo mundo com a roupa molhada por conta da chuva, e quando terminou o fenômeno, tava todo mundo sequinho, assim, como se não tivesse
visto. A visão foi semelhante ao sol se aproximar da Terra e voltar.
É, eles viram, a impressão que eles tiveram é que o sol, como se o sol estivesse se aproximando da Terra, então todo mundo começou, ai meu Deus, vai acabar o mundo, né? O pessoal ficou apavorado nessa hora.
Diz que girou, né? Parece que o sol girou também. Diz que foi um, além de se aproximar da girada.
A reportagem dele saiu, acho que no dia 18 de outubro, no jornal.
É o tipo de coisa que impressiona, né? Porque foi uma multidão que viu e todo mundo atestou que isso aconteceu realmente, né?
É, e não só crentes, né? Assim, não só aqueles que acreditavam, tinha jornalistas lá. Esse cara aqui era o maior jornal de Lisboa, ele tava lá.
Então, e deu aproximadamente 70 mil pessoas vendo, que é uma coisa, então, muito difícil de enganar 70 mil pessoas de uma vez só.
É, não, com certeza. E lá em Fátima existe hoje um museu só pra contar a história dos três pastores com as aparições, aí tem uma parte que mostra aquela, né, eles botaram lá as imagens de várias pessoas assim em pé, olhando pro sol, e o sol mudou de cor também, teve isso, né, o sol mudou de cor, além de se aproximar, então conta a história, termina quase com essa história do sol.
Ah, achei, o relato do Avelino de Almeida, que era o editor do jornal, 17 de outubro, ele relata, um espetáculo único e inacreditável se não tivesse presenciado, via-se a multidão imensa voltada para o sol que se mostrava sem nuvens ao meio-dia. O astro do céu lembrava uma placa de prata e era possível fitá-lo sem o mínimo esforço. Não queimava, não cegava, como sucede no eclipse. Mas eis que se levanta um alarido colossal e se ouvem gritar os espectadores que se encontravam mais perto. Milagre, milagre, maravilha. Aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, cabeça descoberta, contemplava o azul do céu, o sol pôs-se a tremer com movimentos bruscos, nunca observados anteriormente e fora de todas as leis cósmicas. O sol, ele colocou entre aspas, dançou, segundo a típica expressão dos camponeses. O sol girava sobre si mesmo como uma roda de fogos de artifício que parecera descer quase a ponto de queimar a terra com seus raios. Houve quem dissesse que o vira mudar sucessivamente de cor, e a impressão geral foi que ele se aproximou da terra.
um outro jornalista escreveu. Umas vezes rodeado de chamas escarlates, outras aureolado de amarelo e roxo esbatido, outras ainda animado de um velocíssimo movimento de rotação. Pareceu desprender-se do céu, aproximar-se da terra e irradiar um calor intenso. Imagina só que louco, né?
Então, deixa eu só comentar uma que eu acho bem interessante, essas profecias de fim de mundo, que é a profecia de São Malaquias. Você conhece, Elba?
É aquela do Papa, não era?
Isso, de uma série de papas.
Que tá pra Papa tá doente, eles lembram na TV do São Malaquias.
É, ele viveu lá em 1100 e alguma coisa. Teria escrito, a gente sempre fala esses teria escrito, porque ninguém sabe se é verdadeiro isso ou não, né? Se é atribuído a se alguém que inventou e botou o nome do santo, ou se foi o santo mesmo que escreveu. É, o nome não, uma espécie de referência a todos os papas, desde a época dele até o fim do mundo. Pela essa referência, a gente tá no penúltimo. Morrendo aí o Ratzinger, o próximo é o último papa e aí acaba o mundo.
Tem uma história que o mundo acaba em 2012,
profecia,
não é?
Profecia tem, falaram, as 7 profecias maias que acabam em 2012, o mundo.
É, tentando traduzir o calendário maia pro calendário normal nosso, né? Na verdade, a contagem maia vai até a equivalente ao ano de 2012. Depois eles não têm mais números. Então seria quando acabaria os tempos. Mas eu acho mais legal esse aqui, porque termina... Pra cada papa ele botou uma pequena descrição, né? Por exemplo, o atual, ele diz que é a Glória do Oliveira.
Mas por que seria a Glória do Oliveira?
João Paulo II é o trabalho do sol.
Não, mas
cada um você tem que inventar.
Pra qualquer pessoa.
Exatamente.
Por que a Glória do Oliveira?
É o trabalho do sol. Tem vários motivos que você poderia atribuir. Na verdade, é muito vago. Tem uns que são bem fortes.
Nostradamus, você, eu já li o livro do Nostradamus, mas assim, viagem, no livro era assim, sobre o luar nascente, vai vir a tempestade. Vai falar, o luar nascente, são os países mais novos, tipo, sei que lá que se formar, vai tomar banho. Não dá pra você saber, assim. Que Nostradamus previu lá dos países
previu
mais novos.
Previu
nada.
Deixa eu só fechar. O mais interessante é o último, porque até aí tem uns que batem.
Combina melhor.
Combina melhor, por exemplo, João 23, ele chamou de Pastor et Nauta, seria o pastor navegante. Ele veio de Veneza. Tem um aqui que é o Paulo VI, que chamou de a Flor das Flores. Ele tinha o símbolo dele, da família dele, era uma flor de lis. Mas o último ele fala assim, na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, estará sentado no trono de Pedro, o Pedro Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a múltiplas tribulações, as quais transcorridas, a cidade das sete colinas será destruída e o juiz poderoso voltará para julgar o mundo. Enfim, a cidade das sete colinas é Roma, isso é conhecido. Uma curiosidade é que ele cita o nome do Papa como Pedro Romano. Assim, cada papa se atribui um nome. Por exemplo, João Paulo II, o atual é o Bento XVI. E nenhum atribui o nome de Pedro, que foi o primeiro papa da história.
Nenhum vai se atribuir.
É, nenhum se chamou Pedro II, por exemplo. Dentre os 270 papas, praticamente, que a gente teve até hoje. Se o próximo se chamar Pedro II, cara, e for em 2012...
Então a gente já sabe.
Se for em 2012 chamar Pedro II, cara, pode vender suas ações aí.
Eu acho muito comum das religiões mesmo falar isso. É, entre os espíritas tem. O pessoal fala, assim, já em vários livros espíritas, isso é muito citado. Inclusive nos livros também de Chico Xavier, né, que são, assim, tidos mais como referência, que o fim dos tempos realmente está chegando, não é o fim dos tempos como a gente imagina, assim, que o mundo não vai acabar. Agora, eles falam que a Terra, assim, vai haver muita destruição, que veria muita destruição física mesmo, maremotos, terremotos, sabe lá, mas que Deus poderia acontecer, mas que a finalidade disso não era acabar com o planeta Terra, o planeta continuaria existindo. O que mudaria seriam as pessoas, que hoje a Terra é um mundo de, eles chamam de mundo de expiação, ainda é um lugar onde as pessoas vêm muito para sofrer, que ainda há muita violência, muita crueldade, fome, desigualdades, e o planeta estaria muito perto de dar um pulo na escala evolutiva, que deixaria de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Os livros Pietro Baldi, lá pela década de 70, Pietro Baldi é um italiano que veio morar no Brasil. Ele escreveu vários livros e ele contava bem. Tem um livro dele que ele relata bem essas profecias, que era muita coisa de destruição. Mas os livros espíritas mais recentes já falam que o planeta já conseguiu evoluir muito. Parece que algumas coisas estão mudando aí nas últimas décadas. Muitas pessoas estão conseguindo, com trabalho voluntário, de caridade, estão conseguindo eliminar muita parte da carga negativa do planeta. Então, que viriam, né, realmente essa transformação, mas que já não viriam as catástrofes previstas anteriormente. Isso que ainda está muito assim, a gente ainda pode fazer alguma coisa para mudar. Não é que é uma profecia, tem que acontecer necessariamente. Aí eu me cago de medo, né? Porque falam esse negócio de profecia, e aí sempre falam que vão ser catástrofes assim, né? Então eu já morro de medo de trovão, né? Quem me conhece sabe que eu vejo uma nuvenzinha preta, já começa a tremer todinha com medo de cair trovão, raio, belo de medo mesmo. Tá pro ouvido, já me escondi embaixo da cama, foi assim, tenho pavor. Cara, teve um dia aqui em Natal, tava no trabalho, quando eu olhei assim pro horizonte, sabe, uma linha assim, da janela de onde eu tava, veio como se fosse um centímetro assim, né? Aquele negócio do preto. E uma linha mesmo, assim, certinha. Até onde a vista cansava, tudo preto. Tentei, né, continuar me concentrando, assim, a trabalhar. Ah, lá, escrevi mais uns 3 parágrafos. Quando eu virei pro lado, já tinha passado uns 10 minutos. O negócio que tava 1 centímetro, assim, na minha vista, subiu uns 10 centímetros, sabe? Já parecia tarja preta de remédio, assim, sabe? Fui lá, falei com o meu chefe, disse, chefe, eu tenho que buscar minha filha do outro lado da cidade, preciso sair agora, porque tá armando um temporal. Aí ele usa uma persiana, assim, tudo fechado. Na hora que eu abri a persiana dele, até ele se assustou, porque tava tudo preto mesmo. Sei que eu entrei no carro, liguei pro meu marido, dizendo, sai daí agora que o mundo tá acabando. Entrei no carro desesperado, porque a minha ideia era o seguinte, se o mundo for acabar, eu quero estar do lado da minha filha, né? Aí saí atravessando a cidade. Caramba! E eu olhava pelo retrovisor, aquele negócio preto, era como se fosse um manto preto, assim, sendo jogado sobre a cidade, sabe? Eu tentando correr, mas tava aquele trânsito, assim, e já começando a dar um vento, e o negócio preto me seguindo, assim, deu um clarão, eu entrei em pânico, eu comecei a chorar dentro do carro, eu liguei pra minha mãe, disse, vamos comer, não sei o que, aí a casa da minha mãe fica no caminho da escola, né? Eu já achando que ia acabar o mundo mesmo. Aí parei na casa da minha mãe, assim, minha mãe, coitada, acho que tava de camisola, do jeito que ela tava, ela botou lá um vestido aquele de ficar em casa e pulou dentro do carro, toda descabelada. Eu sei que quando a gente chegou na escola da minha filha, já tava tudo preto inteiro, mas era preto, eu juro por Deus, não tô brincando, não, né? Isso era umas 4 e pouca, 5 da tarde, e tava de noite, que os postes foram acesos, assim, as luzes dos postes tiveram que ser acesas. Botamos a minha filha no carro e aí fomos correndo, mas aí no meio do caminho já começou a chover. Mas aí, quando começa a chover, você já sabe que não é porque o mundo vai acabar, é só uma tempestade, né? Então eu já comecei a ficar mais tranquila. Fomos pra casa da minha mãe, foi a gente entrar em casa, que desabou, assim, que nunca vi tanta água na minha vida e raio caindo. Sabe que aqui em Natal é super raro, né? Já falei que acontece umas 3 vezes por ano. Isso foi esse ano. Gente, mas eu fiquei pensando assim, se minha mãe não tivesse ido comigo, eu não sei como é que eu tinha chegado na escola. Não, porque eu surtei dentro do carro. Porque a minha ideia, né, assim, coisa de desenho animado, é você conseguir sair correndo e chegar na escola antes da nuvem preta te alcançar. Mas a nuvem preta me alcançou antes. Na hora que me alcançou, eu entrei em desespero, assim, pronto, vai acabar aqui. E agora eu não vou conseguir chegar na escola pra buscar.
Mas tava sendo aí, perseguido pela nuvem preta do Lost, né?
Aí pronto, eu já sou cagona, eu morro de medo de tempestade. Agora com essas histórias de fim de mundo, então, vem uma, eu já fico achando que é porque o mundo vai acabar também.
Não, assim, a menina que foi dividir apartamento comigo, que tinha estudado comigo por muitos anos. Então, ela tava namorando um menino, que o guri era fazia oferenda pra erê, frequentava terreiro. Eu não lembro se ele era do candomblé, eu não sei do erê de quem é, se é do candomblé ou da umbanda, mas eu sei que ele frequentava centro, né? Então, ela contando as histórias pra mim, que todo mundo adora contar esse tipo de história pra mim, né? E uma vez ela tava na casa dele, e daí o cabelo dela começava a levantar. A outra vez, o controle remoto, aquele barulhão, o controle remoto trocava de lugar, assim, sabe? Ela acordava, o controle remoto tava um lado, daqui a pouco tava no outro.
O que é? O Exu gosta de ver o Globo?
Não sei. Ela fez um altarzinho e ficava no nosso quarto, né? Porque a gente dividia apartamento, quando divide apartamento, nossa casa é o quarto. Botou água com sal num copinho, ela tinha uns anjinhos, bruxinhos, aquelas coisas de altarzinho, assim, né? O sal depois ele vai pro fundo, né? Um negócio assim, não é? Pois é, o daquele copo nunca afundou, cara. Ela mexeu, né? Colocou um copo ali com sal. Aquele sal, ele ficou daquele jeito o tempo inteiro. Acho que foi uma semana, assim. E daí, uma vez, eu acho que foi ela que botou uma maçã pro gnomo, duende, leprechal.
Yoda.
Botaram uma maçã pro Yoda.
Fazia tempo que eu não via leprechal.
Ai, gente. Aí eu chego da faculdade à noite, tá ela, assim, olhando pro copo. Daí ele dormia num beliche, né? Ela lá em cima na cama dela, olhando pro cobre. Isso que foi, ela assim, esse sal. Eu disse, o que que tem? Tá, uma semana. Disse, tá, e daí? Daí que ele ainda não foi pro fundo. Puta que pariu, né? E ela fala isso, e ela fala, e dorme. E eu fico olhando pro sal.
Ai, meu Deus.
Ai, gente, eu sofri. As pessoas são muito malvadas comigo. A outra que eu dividi apartamento também, a outra maluca, que eu levei o soprão do avô dela no quarto dela.
Não foi ela que assoprou no teu ouvido, não?
Não, cara, eu tava... Olha o absurdo. Ela é mais cagona que eu. Ela trabalhava no... Ela é assistente social e ela trabalhava num hospital psiquiátrico. E o hospital psiquiátrico tem esse negócio que muitas doenças mentais são causadas por fatores espirituais, né? Então ela voltava de lá carregada, carregada, carregada. Ela dizia assim que... E ela tinha amigas espíritas, tal, médiums, tal, que dizia que fazia muito mal pra ela, né? Que ela trazia a carga toda, assim, né? Daí quando ela entrava toda a vida lá em casa, ela dizia, ó, tu te benze, reza, faz tudo que tu vai fazer, deixa tudo aí na rua, né? Não traz nada. E quando a minha avó morreu, a avó Deca, eu já morava lá. Daí era assim, era o quarto dela, um quartinho que a gente usava pra, de estudo, o banheiro e o meu quarto. Ela disse que naquela noite eu fui viajar, eu cheguei lá, minha avó tinha falecido, não sabia, meu pai só deixou pra me contar lá na hora, e daí eu só liguei pra ela no outro dia, que era o enterro, né? Ela disse que a noite inteira, barulho no quartinho do meio, mas ela me contou isso muito tempo depois, né? Que a noite inteira ela escutou barulho do quartinho do meio e ela lembrava muito da minha avó o tempo todo. Acabei.
Não, e agora você tava falando do negócio de quarto, eu lembrei uma menina que trabalhava comigo, uma amiga minha, a família dela era de João Pessoa e ela tem uma avó que ainda é viva, né, ainda mora nesse casarão lá em João Pessoa, e disse que a avó dela, ela vê espíritos mesmo, assim, diz que vê, ela tá na sala, assim, conversando. É normal, ela vê, ela não tem medo. Uma senhora de 80 anos, ela mora sozinha nessa casa, que tem dois andares, não sei quantos quartos ali na beira-mar de João Pessoa. Os netos, né, morrem de medo, porque com os relatos da avó, eles sabem que tem muito espírito na casa. Aí eles morrem de medo. Então, diz que quando eles vão pra lá, né, ela com a irmã e tal, sempre escolhiam um quarto porque achava que era o quarto menos carregado da casa, né? Porque pelo menos a avó nunca tinha falado de ter visto nenhum espírito nesse quarto. Ela relatava às vezes, ah, acabei de ver lá no quarto que era do seu tio. Não, mas ela achava normal e ela gostava, ela conversava mentalmente com ele, né? Ai, espírito, assim, ela... Ou então simplesmente passava por eles e fingia que não estavam nem ali. Aí eu sei que teve um dia que essa minha amiga tava morrendo de medo e disse, ah, eu vou dormir naquele quarto tal, que era o tal do quarto que ela achava que... Porque naquele quarto lá não tem nada. Eu disse que a avó olhou pra ela e começou a rir. Disse, você que pensa, aquele é o que mais tem.
Ah, é. E ela dormia sempre lá.
Foi uma vez ela contando que foi ter uma festa da família, não sei se era final de ano, que foram os primos todos pra lá. E aí disse que inventaram de ver filme de terror em um dos quartos. Ah. Aí diz que os quartos... Diz que os quartos são ligados, assim... tem dois quartos vizinhos que são ligados por um varandão, assim, sabe? Que a porta de... Por essa varanda, você tem acesso à porta dos dois quartos, né? Aí disse que... Eles estavam lá assistindo filme de terror, já naquela tensão, né? Quando olha pela janela, um fantasma, assim, branco, assim, só... Não sei se foi um dos primos ou uma das primas que foi sacanear e botou um lençol, uma cortina, sei lá, se enrolou na cortina, fingiu que era um espírito. Meu que foi
Deus, Deus. Como assim, é que esse povo tem coragem de visitar a avó? Ah, gente, eu nunca ia visitar minha avó. Eu juro que eu nunca ia visitar minha avó. E se ela quisesse na minha casa, ela não podia falar nada.
Nossa, mas isso que ela vive vendo, assim. Diz que às vezes do nada ela começa a olhar e o pessoal já...
Ah, gente, eu tenho medo.
E aí eu falando que eu morria de medo de subir a escada e levar uma mão nas costas, porque eu sempre lembro da história que uma amiga minha contou na época lá do colegial, que o pai dela é falecido. O pai dela faleceu quando ela tinha uns 7 anos. E ela disse que quando tinha uns 10 anos, mais ou menos, ela estava deitada assim na cama dela antes de dormir. Sentia uma saudade grande do pai dela. Aí começou a pensar nele. Ela disse que sentiu um dedo percorrer assim as costas
dela. Ai, gente.
Ai, que horror.
Acho que eu passei um ano dormindo.
Ai, não, gente.
Dormindo com a barriga pra cima.
Ai.
Aí eu morria de medo, sabe? Se acontecer um negócio daquele comigo, de eu estar subindo a escada com tudo apagado atrás de mim e sentir o dedo assim passando nas minhas costas. Ai, a minha última história aqui pra gente dormir sem medo é da uma das minhas maiores amigas, que fez faculdade comigo, a minha madrinha de casamento e tal. Ela é médium, assim, né? Na verdade, ela vê muita coisa, mas morre de medo, tem mais medo até do que eu, então ela sempre sofre muito, né? Tem sido cada vez mais raro ela ver, porque inclusive faz das orações também lá, pra que ela não veja mais e tal. E a gente entrou numa época de fazer concurso, se forma em direito, começa a fazer concurso pra promotor e age estudar. E aí ela, naquela rotina de estudos e tal, mesmo dia que ela tava lá de noite já, o pessoal foi se recolher pra dormir, ela ficou estudando no quarto. Aí enquanto tava estudando assim, lendo livro, ela com a cabeça baixada na mesa, quando ela olhou assim de relance pro lado direito dela, viu as pernas de uma mulher.
Ai, para. Não conta pra mim, não conta mais.
E ai, não conta. De cima, ela só via as pernas, sabe? Não, ai, não o tronco conta, da
não. Tapa o ouvido, tira o fone.
Tira o fone.
Eu vou ficar cantando aqui, tá?
Ela começou a chorar porque disse que a mulher tava chorando muito, sabe? Mas ela não conseguia ver a cabeça da mulher, sabe o tronco. Ai. Ela foi chamar o pai dela, e o pai dela parece que conversou lá com a mulher lá, e ela saiu correndo do quarto, né, chorando. Essa minha amiga chorando também, né? Por ter visto a cena ainda da mulher só de pernas, só as pernas da mulher. Creio. Aí pronto, terminei minha historinha. Eu pode voltar.
Vou mandar uma mensagem pra Elba, pode voltar.
Elba! Acabou? Deu, voltei.
Acabou.
Essa eu ia ficar sem dormir?
Não, essa é pra você dormir feliz.
Que bom que eu não escutei, que bom que eu não escutei. Agora eu vou falar uma coisa, esse podcast eu não vou escutar não, tá?
Ó, eu nem contei a visão do inferno dos pastorinhos.
Né? Não, nem conta.
Não, nem conta. É só da tua amiga lá que viu o cara parecido, que era transparente, pegando fogo, não sei o que, já bastou.